E aí, galera, eu sou a Taranis, fundadora do Thunderwave.
Eu sou o John, fundador do Cinema e Cafeína.
E nós somos dois parceiros que resolvemos falar um pouco sobre nossa paixão em um podcast. Nós somos apaixonados por livros, séries e filmes.
E assim nasceu o Cinewave.
Que é, vai agora fazer parte da sua vida toda semana, possivelmente aos sábados.
Possivelmente.
E possivelmente todos os sábados. Ah, tem que contar uns atrasos, né? Uns problemas de produção.
Pode. A gente não puder atrasar o nosso podcast, o que a gente vai poder atrasar, né?
Pois é, alguma coisa a gente tem que poder atrasar nessa vida. E nesse primeiro podcast nós vamos falar sobre adaptações. Aqueles filmes medonhos que destroem a vida de todos os fãs do livro, porque colocam personagem a mais, personagem a menos, história muda completamente e deixa todo mundo puto. Para o contato, você pode achar nos dois blogs, no Thunderwave e no Cinema e Cafeína, que provavelmente vocês estarão vendo de algum lugar dali, em um dos dois posts de algum dos dois blogs, certo?
Certo. Isso é único, né? Eu acho. Dois blogs em um podcast.
Eu não me lembro de ter visto nenhum.
Olha só.
Se tiver, a gente ainda vai descobrir, né?
Inovação, hein?
Inovação.
Muito bom. Só achar a gente na internet.
Pode mandar um e-mail para cinewave@thunderwave.com.br ou pode mandar um e-mail diretamente pelos blogs, pelo Thunderwave ou pelo Cinema e Cafeína.
Pode deixar o seu comentário no post, você vai ser lido e recomendado.
E se quiser, pode procurar pelas redes sociais que a gente tem em todos os blogs aqui. Pode ser no Twitter, pode ser no Facebook, Google+, quem usa, porque raramente alguém usa. E aí é isso.
Então, galera, apresentado o podcast, as portas estão abertas, vamos para o podcast. Aqui é o John e eu odeio Stephen King.
Nossa, mas foi... Nossa, eu fiquei até impressionada com essa apresentação. Bom, aqui é Taranis e eu de fato amo Stephen King. Não esperava por essa apresentação.
É.
Assim.
Meu nome é Pedro e eu odeio Eragon com todo o meu coração.
Eu sou o Igor, pronto.
Ainda bem que você tá pronto, cara.
Eu sou o Everton e eu amo jogos vorazes.
Oh.
Todo mundo ama ou odeia alguma coisa. Legal.
É, aqui é uma relação de amor e ódio. Não tem
bom
meio termo e nada. I volunteer as tribute! A maioria das pessoas gostou desse filme.
Eu gostei.
Eu ainda não decidi.
Controvérsia.
É, eu ainda não decidi se eu gosto. Na verdade, eu odeio a menina que faz a Katniss, então tá ótimo pra mim.
Mas na realidade, eu odeio a Katniss em si.
Sério, cara? Coitadinha.
Katniss!
Sim, nossa, depois do segundo livro, ela começou a me irritar profundamente. Ela começou a ficar muito idiota.
Ela me irrita no terceiro.
Nossa, o terceiro é o top dela de irritação.
Mas eu gosto dela, apesar de tudo, eu gosto dela.
O filme eu comecei odiando com todas as minhas forças, porque eu achei o pior filme ever. Mas depois eu comecei a aceitar um pouquinho melhor e eu dei um pouco menos agora.
Ok. Meio bipolar, mas ok.
Ah, eu fui mais gentil com o filme, não chega a ser bipolar. Acho que eu assisti coisa pior depois.
É um dos filmes que eu já vi, que é mais bem adaptado. Foi um sem muito corte do livro pro...
Eles cortaram as partes mais importantes. A perna do Pita. Quer dizer, então, eles cortaram a parte que...
Eles não cortaram.
Eles não cortaram a perna do Pita, exatamente. Não, isso foi absurdo.
Não, mas o que eles... Foi a única coisa assim, grande que eles cortaram. E quem deu o broche pra Katniss, mas eu acho que o resto foi bem adaptado.
O broche da Katniss faz sentido pra dar uma emoção no filme. Porque o filme não ia ter tanta emoção quanto o livro. Até o perdoou, numa boa.
Eu não entendi o que vocês perdoaram aí.
O broche, quem deu o broche pra Katniss?
Porque se tiraram a Maddie, tem que ser outra pessoa.
Eles tiraram a personagem, inclusive.
Mas não... O Maddie, quem é Maddie, gente? Quem é Maddie no livro?
É a filha do prefeito.
Sim, nem é colocaram a filha do prefeito.
Filha do prefeito, a melhor amiga da Katniss.
Claro.
Mas ela morre de... spoiler aí.
Então, era livre de spoiler aqui? Não, né?
Ah, agora vai ter que ser.
Olha aqui.
Sim, porque aí fica mais livre.
Mais espontâneo.
A minha briga com esse filme são os personagens. Eu achei que eles tiraram muito da personalidade deles.
A minha briga com esse filme é aquele efeito de fogo horrível que fizeram, cara.
Horrível, a roupa era perfeita no livro.
Por que fizeram aquilo? Era melhor nem ter tentado.
Não, era pra ser lindo e todo mundo impressionado e a gente assistindo, olha, era isso? Vocês estão impressionados com isso?
Pagaram um salgado e um refri pro cara que fez aquele efeito lá.
Danny Kravitz que fez o efeito, você quer o quê?
parecia que tava segurando um isqueiro em cima da cabeça.
É, não, foi péssimo, foi péssimo.
Horroroso, horroroso. I volunteer as tribute! Ah, mas assim, eu não achei o filme ruim. Na verdade, eu achei uma boa adaptação, mas o filme...
Podia ter sido um pouquinho melhor, né?
Podia ter sido um pouquinho melhor. É que a gente que lê o livro gostou mais do filme do que quem não leu. Ele sozinho, pra quem não leu, não funciona muito.
Ele não faz sentido. Eu conversei com um amigo meu que não tinha lido, ele não entendeu nada do filme, quase.
Mas também não é o melhor livro, né? O melhor livro é o Em Chamas, pelo menos pra mim.
Pra mim também.
Qual livro?
Em Chamas.
Em Chamas,
é mas também é Em Chamas.
Nossa, só eu acho os Jogos Horários o melhor?
Acho que sim, viu?
Eu realmente acho esse livro melhor. Eu tive a impressão que os outros dois foi muito corrido, assim, pra não ter mais livro, sabe?
Nossa, pra mim o segundo, ele mostrou muito da capital e do distrito, como funciona o distrito. Porque o primeiro livro só mostra o quê? Dois dias, um dia no distrito e já vai embora pra capital?
O máximo que mostra é o trem, né? Ela só explica que as coisas no distrito são diferentes.
É.
Galera estranha do distrito.
Ah, não, eu só acho que o desfecho do livro, no geral, foi muito rápido, assim.
É, o desfecho foi muito rápido, realmente.
Então, mas eu achei que o desfecho foi tipo, o que deixou legal.
Fecha em três livros e não faz mais um, sabe? Faz trilogia. Economiza a página.
Acaba aqui.
Economiza a página. Pula, porque senão não vai dar, né? Sei lá, foi a ideia que me deu. Diferente de Eragon, por exemplo, que o cara, foi longe.
Viajou.
Nossa, não tinha fim. Mas não tenho nada contra, eu achei os livros bem legais, só achei meio corridinho o terceiro.
Eu já acho que enrolou o terceiro.
Eu também achei que ele enrolou um pouco.
Quando eles fazem, quando eles começam a invadir a capital, eles enrolam muito, vão pra todo canto e correm pra cá e correm pra lá. Eu achei muito forçado, muito enrolado. Mas é bom.
Sim, eu também concordo. Eu acho que o desfecho foi rápido, mas realmente eles ficaram embaçando nessas partes da capital e...
Na verdade, o livro é todo...
Perdi um pouco da paciência.
O livro todo enrola demais. Passam 200 páginas enrolando, na verdade, até chegar nos jogos. Eu acho um pouco demais. Forçado demais, ela descreve as coisas demais.
É, mas todo mundo descreve demais hoje em dia. Não tem livro que eu tenha lido que eu falo, puta merda, que desnecessário.
Descreve demais?
Eu acho...
Leia Eragon.
Não, leia Senhor dos Anéis.
Leia Senhor dos Anéis, exatamente.
Leia Eragon. Não, Deus. Leia Eragon depois você vê o que quer descrever, cara.
O cara fica descrevendo a árvore.
E Senhor dos Anéis, não. O cara descreve cada folha que tem na árvore.
Eu não li Senhor dos Anéis.
Eu li Senhor dos Anéis e sofri.
Vai xingar no Eragon ainda. Eu vou poder xingar.
Calma, gente. Espera pra xingar o Eragon mais pra frente.
Eu tô contando uns minutos no dedo aqui pra poder xingar Eragon. I volunteer as tribute! Mas uma coisa que prova facilmente Jogos Horazes, na minha opinião, é o melhor livro, foi que eu li ele em uma madrugada. E os outros eu demorei um pouco mais.
Eu li ele bem rápido também, bem mais rápido.
Eu li ele em uma madrugada. Eu fui deitar meia-noite assim e falei, vou ler pra me dar sono. Eu acabei 7 da manhã.
Terminando, Não, pra mim foi o contrário. Eu li os Jogos Vorazes, eu demorei um dia pra ler, assim. Peguei o dia, no começo do dia, e terminei de ler no fim do dia. Tá, porque ele não é comprido também, não é difícil de ler. Aí eu peguei o Em Chamas no dia seguinte, eu li assim, eu engoli o Em Chamas. Demorei nada pra ler o livro, e eu fiquei tão empolgada que eu fui ler o terceiro. Eu fui ler o Esperança, foi seguido. Eu não consegui parar.
Eu tive que esperar pra ler Esperança.
Então eu fui ler o Esperança na esperança dele ser tão bom quanto Em Chamas e não foi, entendeu?
Nossa, essa foi boa, hein?
Criadinha do Didi agora, hein?
Oh, nossa.
Mas o pior é que a frase foi sincera depois que veio Esperança junto, não tem culpa.
Eu li. O que eu li mais rápido foi o Em Chamas.
O que eu gostei no Em Chamas foi exatamente o que eles fizeram de eles darem toda aquela empolgação de você ver o jogo com todos os vencedores. Aí você é louco pra ver quem vai ganhar aquele jogo e no fim não tem ganhador no jogo, ele acaba no meio. Ninguém esperava que o jogo acabasse no meio.
Cara, né? É literalmente um boom, porque explode tudo.
Literalmente.
É impressionante, eu gostei.
Eu também achei um boom.
E tu fica naquela agonia, o que foi que aconteceu, porque ela tá lá e ela não tá entendendo nada, e ela quer saber cadê o Pita, e ninguém sabe quem tá, ninguém, quem morreu, quem tá vivo, e você fica agoniado. E quer começar o Esperança logo, e vem aquele balde de água fria também.
Exatamente, vem um puta de um balde de água fria logo no começo do livro, porque você vai naquela empolgação de, nossa, eu quero saber o que vai acontecer, e aí já fica aquela coisa meio enrolada, aquela coisa meio parada, você fala, poxa, né, podia ter continuado naquele ritmo.
Sabe outra coisa que me incomodou no segundo livro, falar em Pita? Foi o triângulo amoroso. Achei que isso... ficou meio Crepúsculo demais.
Mas o triângulo amoroso tava desde o começo.
Olha, presta atenção antes de falar de Crepúsculo na minha frente. Eu li todos, assisti todos, eu admito. Não, não me orgulho, mas eu fiz isso.
Eu li também todos, eu também não me orgulho. É um passado obscuro.
Eu achei que eu ia...
no primeiro livro.
Eu também, eu larguei no meio do primeiro livro.
Eu achei que eu ia morrer no segundo livro, juro. Eu fisicamente achei que eu fosse deixar de viver segurando...
Cara, Lua Nova é muito chato, cara. Lua Nova é muito chato. O filme é terrível.
O filme é terrível? O filme você aguenta 2 horas e tudo bem. Quanto tempo de ficar com aquele livro, cara?
Meses e meses sofrendo com o livro na mão.
Pô, eu li todos muito rápido, você não tem ideia. Mas, meu, era muito ruim. Muito
rápido também.
É muito ruim. Eu achei um absurdo vocês não colocarem Diário da Princesa na lista de filmes.
Não, calma. Essa aqui é a primeira parte. Sabe o que tem de adaptação no mundo, velho? Basicamente, todos os filmes são adaptação.
Eu vou poder falar do Diário da Princesa um dia?
Vai, eu li o Diário da Princesa, eu falo com
você. Eu bem li.
É todo bom, mundo leu, né? É muito fácil de ler.
É muito bom.
Então
é
leia.
Bom. Eu não li também.
Eu cheguei ao absurdo de ler, tipo, 5 livros em um mês, assim, porque é muito rápido de ler.
Ele é gostosinho de ler.
São 10, eu acho.
No próximo, a gente coloca o Diário da Princesa, o Harry Potter, que também reclamaram bastante.
Desventuras em Série!
Desventuras em séries, eu não li.
Nossa, você podia chamar a
Lili. Nossa, eu amo os livros, mas até agora não terminei de ler.
E o Nárnia também, a gente tá pensando em colocar.
Não, coloca Bússola.
Pro próximo.
Meu Deus, olha quanta adaptação existe, tá vendo?
Não, o Nárnia vem filme novo aí, gente.
A gente deixou exatamente por causa do filme novo, mais pra frente por causa do filme novo.
Não, a gente deixou porque a gente
esqueceu. Claro, porque gravar o filme ainda, né?
É, mas fica mais perto.
É, pro próximo vai ser filmes menos odiados. Vai ser Tem Senhor dos Anéis, tem Nárnia.
A Bússola de Ouro.
Meu, mas Senhor dos Anéis, ele é meio discutível quanto ele é odiado. Porque quem realmente lê o livro não é tão fã dele assim. E a partir do momento que você colocar a Bússola de Ouro, vai ter um puta de um ódio rolando no podcast, né? Tem como.
Aquele filme
lá. Aquele filme é muito ruim.
Eu consigo me fazer interessar em ler o livro.
O livro é muito bom.
Eu comprei o livro, até agora não li.
O melhor livro é o segundo. Apesar
de... também tem o Guia do Mochileiro das Galáxias também, gente.
É, também era uma boa.
Guia. É.
Nem sei se
não. Existem tantas coisas e tão pouco tempo.
Então vamos focar nesse daqui. A gente encerrou Jogos Vorazes já.
Eu tava pensando como a gente chegar nesse ponto aí. Crepúsculo e Diário da Princesa, tava quase indo embora.
Jogos Vorazes, que é bom, foi parar em Crepúsculo.
Não fala mal do Diário da Princesa, que eu fico ofendido de verdade.
Não, eu até tenho uma quedinha pela Anne Hathaway, mas...
Quem não tem quedinha pela Anne Hathaway? Eu tenho uma quedinha por ela.
Ok.
Ah, como se fosse difícil você ter queda por alguém.
Também. É, eu vi.
Olha.
Olha, não era uma coisa que você precisava externar para o mundo ouvir, tá?
Opa, mal.
Corta essa parte.
Corta essa parte, edição.
Eu quero ser muito bem pago pra cortar algumas coisas.
Ah, olá, suborno.
Bate nele.
Tá, voltando ao foco inicial.
Jogos Vorazes. Eu não gosto dos 2 atores principais e acho que é por isso que eu não gosto do filme. Pronto.
Eu gosto do ator que faz o Pita porque eu acompanho ele desde que ele era uma criancinha fazendo
filme.
Então. E ele era muito fofinho de criança.
Não, ele? Não era ele, era? Não.
Em qual?
Era no ABC do Amor, não era ele?
Era.
Nossa, ele fez ponte pra ter a beat, gente.
Ele fez aquele filme também com Jet Li e o Jack Chan, que eu esqueci o nome.
Jet Li e Jack Chan.
Uau. Só pode ser a Múmia, cara.
É o único filme que fizeram. Vocês nunca assistiram esse filme?
Eu não tô nem lembrado que filme é esse.
Que filme?
Gente, o filme do Jet Li com Jack Chan.
Que filme de Jet Li com Jack Chan é esse?
Tá bom, deixa eu provar.
Então, né?
Não é um clássico, mas tudo bem, de luta japonesa.
Mas também esqueci desses filmes aí.
Ah, eu até gosto, mas eu não me lembro desse filme, não.
Deixa eu procurar aqui na Wikipedia.
É Google, a hora do Google.
Tendo proibido, se eu não me engano.
Acho que eu sei.
Ele fez aquele filme horroroso do Jornada pro Centro da Terra.
A Jornada do Centro da Terra. Foi o último filme, eu acho, que eu vi com ele antes dos Jogos Vorazes.
Que filme horroroso.
Qual que é? Jornada do Centro da Terra?
Aquele que era com o Brendan Fraser, que eles literalmente vão para o centro da Terra. E
tem o The Rock.
Tem o quê?
The Rock.
Ah. sei, acho que eu não sei.
O The Rock não é no segundo filme?
Eu também acho que é no segundo
filme. É no segundo, o primeiro é
o primeiro é o Brendan Fraser.
É, o primeiro é o Brendan Fraser.
Daí o segundo tem a Vanessa Hudgens.
Aliás, acho que o segundo acabou ficando melhor do que o primeiro, né?
Nossa, inédito isso, hein? Um filme fica melhor.
É.
Gente, não é ele no Reino Proibido, tudo bem, deixa eu falar.
Por isso, né? Por isso que ninguém lembrava dele lá.
Então
ninguém
é outra nem do criança filme. Também que cresceu, é alguém parecido com ele que cresceu fazendo.
Então, uma coisa que eu gostei no filme é que a Jennifer, ela conseguiu passar emoção em uma cena que a gente consegue só perceber a emoção pelo livro, pelo pensamento da Katniss. No filme ela conseguiu passar essa emoção atuando.
Ela chegou a passar um desespero mesmo. Isso ela conseguiu passar. Mas ainda pra mim parece que ela passou o desespero com um olhar de nada o filme inteiro. Que a cara dela não mudou. Do começo ao fim.
Ela é tipo uma nova menina do Crepúsculo, né?
É, Kristen Stewart, seguidora dela. Não, ela não é pra tanto. Não é pra tanto.
Tá, desculpa, eu peguei pesado.
Não precisava.
Primeiro porque tem essa diferença do livro ser dela pensando, o pensamento dela. E no filme eu acho que ela conseguiu passar bem nos olhares dela, tipo Emily Thorne. Só com as olhadas a gente percebe as coisas que ela pensa, que ela faz.
Sim, isso passou mesmo, que... o desespero ela passou.
A única coisa que eu não consegui pegar no filme foi o do romance deles dois.
Exato. Ele com a
Pita, que fica meio ambíguo no filme.
Muito mais falso.
No filme. É, no filme não ficou tão explicado como no livro, que no livro tu sabe que é forjado, que os dois não se amam do primeiro, né?
É, não,
mas no filme não, as pessoas acham que aquilo é de verdade e não é. Tu no filme acha que terminou achando que era de verdade, que eles estavam se gostando.
Começou é falso e terminou verdadeiro, essa é a impressão que o filme dá, que ela começou querendo manipular e no fim ela começou a se apaixonar por ele.
Não ficou bem explícito, né?
Não ficou bem. Não ficou. No livro, ele dá na sua cara que ela tá pensando toda hora que ela tá fazendo isso pelo público. Mas eles podiam ter deixado no livro, no filme, o que eles fizeram no livro, que era ela ficar ganhando várias coisas do Hammett pra isso. Cada vez que ela fazia uma coisa dessa, de contragosto, ela ganhava alguma coisa. Ele mostrava pra ela que ela tava conseguindo. E eles só deram o quê? Na primeira vez. Depois ele não deu mais nada. Ele só deu o negócio lá. Mas ele nem deu, né, o sonífero. No fim.
No filme, né?
E vale lembrar também que no livro não vem os recados do Hammett.
Não vem os recados, ela tem que entender.
I volunteer as tribute! Isso eu gosto do livro. A Katniss é muito inteligente, ela entende muito dos jogos no livro.
É, no filme ela só é uma tonta que foi parar ali sabendo atirar flecha.
Sabe outra coisa que não me convenceu no filme? O Woody Harrelson, achei horrível aquele personagem dele. Não combinou com ele o Hammett.
Eu gostei dele como Hammett, mas talvez porque eu goste do ator.
Eu também gostei.
Eu adoro o Woody Harrelson, sou fã dele, mas não caiu no personagem, eu acho.
Foi o único personagem que eu gostei. O único. Mas não, se você olhar bem, ele não tem muito a ver com o livro mesmo. Mas eu gostei porque ele ficou legal.
Não é porque tu é fã do Hammett no livro? Porque por mim foi só a única coisa que eu gostei, porque o meu personagem do livro favorito é o Hammett.
Então, eu sou fã do Hammett no livro, adorava ele ali, mas eu achei que até que ele ficou legal ali. Ele não passou, eles não tentaram passar o grandíssimo bosta que ele era no começo.
O bêbado, infeliz.
O bêbado, ridículo. No filme acontece tudo muito rápido. Ele não era tão chato quanto ele era no livro.
É, você começa o livro odiando ele.
Pra depois você começar a gostar dele. É.
Não, no filme já basta a impressão que ele é o bonzão, só que ele não tá gostando. E não é bem assim. Ele é chato mesmo.
É, ele aparece desinteressado no começo, pra depois de 5 minutos ele já tá lá ajudando todo mundo.
E porque a Katniss deu aquele chega pra lá nele, né? No filme,
porque lá no livro é quando ele começa a fazer, a ajudar mesmo, quando o Pita lá ajuda ele quando ele tá bêbado, que dá banho e caramba quatro lá no começo.
Sabe,
e
uma...
o cara tá caindo, né? Deixa
eu... Sabe uma cena
que... Mas eu gostei do que eles fizeram no filme, porque deu aquele entender de que ele não faz nada, não ajuda, porque todo ano eles morrem, e ele não gosta de se apegar nas pessoas pra ver elas morrerem, e por isso que ele é um desinteressado, até que eu gostei disso.
É, isso eles deixaram claro mesmo. É que acontece tudo muito rápido, porque eles têm que cortar muita coisa, então, tipo, não dá pra você começar a ter ódio do personagem e depois amar. Você tem que já estar lá com o sentimento resolvido.
Sabe uma cena que eu achei que faltou? O Hammett caindo da cadeira na hora da colheita. Eu fiquei esperando essa cena.
É verdade. Aquela cena ele nem foi na colheita, né? Podia, cara, era 2 segundos o cara caindo do lado, era mó legal aquela cena.
Só ele aparecer e cair.
2 segundos pra ele aparecer e cair. Não precisava de mais do que... I volunteer as tribute! Agora, uma coisa que eu fiquei bem puta com esse filme foi que no fim do livro, quando eles estão ali lutando com as bestas e tudo mais, você recebe aquele boom na sua cara falando que as bestas são os participantes que já morreram.
Uhum.
E o filme não te mostra isso. Uma das coisas mais interessantes do livro pra mim foi isso. Foi tipo, os caras são tão maldosos ali, eles tão não se preocupam, que eles simplesmente transformaram todo mundo que eles mataram ali em bichos. E o filme me ignorou isso.
O filme caga pra isso, né? E no não livro, nada.
O carinha lourinho lá, que eu esqueci o nome dele agora, ele okay, passa a noite toda sofrendo. Ele passa a noite toda sofrendo, tremendo lá, e os bichos lá querendo comer ele. E ele vivo ainda, e no livro não. O ela dá uma flechada nele e pronto, morreu, acabou.
É, rapidinho, Mas até isso, daí você até entende que eles cortaram, né?
Porque ia ser criança, uma coisa... Tipo,
né? Na verdade, o público-alvo do livro, do filme, no caso, é mais adolescente. Se tem muita violência, a galera não aprova, né?
A galera não aprova filme violento? Adolescentes?
Não adolescente. Tipo, os... pega mal, né? Eles preferem não deixar o filho ver assim. Eles têm que dar uma maneirada. Tipo, não, eles cortam realmente pra deixar.
Mas nada explica.
Violenta é uma coisa, você imaginar a cena do jeito que você quiser. Agora, uma coisa que eles estão te mostrando como foi é diferente.
Mas eu acho que você não faz um filme onde você joga adolescentes pra passarem fome sem violência.
É verdade.
Faltou violência. Acho que a gente
tem
que
sim, mas não é, tipo... uma coisa super sanguinária no filme.
Nem o livro é tão sanguinário assim. E nada na vida vai me explicar por que não tiraram a perna do cara.
Talvez explique no segundo filme.
Eu fiquei pensando nisso, talvez explique, mas ainda assim não vai ser culpa dela. Porque se fosse culpa dela, teria que ser no primeiro. A gente já viu que ela não fez a cagada na perna dele lá. I volunteer
as tribute! Outra coisa que eu senti falta foi da coroa que foi repartida no livro.
Eu
acho que essa seria uma cena bem importante.
Seria uma cena mínimo bonita, né?
Isso. E eu gostei do Donald Glover como presidente.
Eu achei que ele ficou bom também. Ele te dá uma puta de uma raiva igual te dá no filme.
Donald Glover, não.
Pra mim, o melhor ator do filme foi o Stanley Tucci, o Kaiser Flickman. Pra mim, o melhor. É o melhor apresentador. É o mais engraçado e mais te chama atenção.
Mas ele é demais, cara. Ele é demais.
É muito triste. Se ele tivesse um programa, eu assistia. Ficou muito bom, cara.
Verdade, eu acho que eu também assisti.
Antes de acabar, eu queria dizer que quem tinha que ter dirigido esse filme era o Quentin Tarantino.
Nossa! Eu voto numa versão de Jogos Vorazes by Quentin Tarantino. Ia ficar ótimo.
Cara, ia voar sangue na tua cara. Ia ser perfeito. Sim.
Imagina que o Bill ia virar brincadeira. O Bill ia ser pra criança.
A Uma Thurman ia ser a Katniss.
Nossa, lógico. Ótimo.
Nossa, eu super imaginei a mulher do que o Bill ia surgir agora.
Eu fiquei até com vontade, eu vou fazer um abaixo-assinado agora.
Vocês viram que vai sair a versão, a reação do Jogos Vorazes? Jogos Famintos é o nome, procurem no YouTube.
Eu vi, vai sair essa semana, inclusive, dia 25, estreia. Aliás, eu tô mais empolgada por esse filme do que por Em Chamas.
Nossa, eu me interessei pelo filme, mas eu vi o trailer, sei lá, toda a animação que tinha pelo filme foi embora com aquele trailer.
Agora resta saber se o filme é ruim ou o trailer foi muito mal.
Esse é o problema.
É.
Porque, tipo, a ideia de fazer paródia com aquilo foi genial. Tá certo que também tem o livro de fazer paródico, até agora não li. Mas é muito genial isso. Pelo trailer...
É que eu acho que tem tanta possibilidade pra fazer uma paródia legal com isso daí que eu fiquei meio animada com o filme. Agora, se eles fizeram direito ou não, né?
A última paródia que assisti foi Os Vampiros que se Mordam. Os Vampiros que se Mordam.
Decidam-se.
É isso aí. O trailer do filme parecia bom, mas o filme não foi tão bom assim.
Eu não achei muito bom esses Vampiros que se Mordam, não, viu?
Os Vampiros que se Mordam. Nossa, eu amei o trailer. Eu fui assistir o filme por causa do trailer.
Eu
por causa que eu dei Crepúsculo.
Da menina Chelsea de As Visões de Raven, que eu amo pra menina, cara.
Eu gostava dela lá também.
I volunteer as tribute! Tá, então, pra finalizar, uma boa adaptação, uma adaptação?
É uma média adaptação.
Média, exatamente. Eu nunca concordei tanto com você na minha vida, Dani.
Pois é, tá perfeito, médio. Ele tá bem no meio termo.
Eu confesso que eu gostei.
Eu gostei também.
Eu tenho mais esperança do Enxama ser bom.
Cara, eu tô com uma puta expectativa pro Enxama. Eu tô com medo de me decepcionar.
Em Chamas não tem uma boa expectativa. Não sei porquê. Pra mim, Chamas tem dividido em dois, não Esperança.
Eu também acho que o Chamas tinha que ter dividido em dois. Esperança não tem a mínima necessidade, porque só vai deixar o chatismo de...
Isso então. Foi tudo culpa de Harry Potter. Até hoje que eles inventaram esse último livro.
Mas Harry Potter precisava, cara. Harry Potter foi genial aquele negócio.
Sim, mas Esperança não.
Isso é jogada de produção.
Ah, mas aí é pra ganhar dinheiro, todo mundo viu que deu certo e resolveram dividir todos.
Dividisse em Chamas. Em Chamas divide bem na parte pra cobiçar os Jogos Vorazes.
Nossa, ia dar um desespero total assistir esse filme assim.
Tipo assim, acaba
pra com a parte... Pra quem não leu...
Pra quem não leu...
Aí voltamos pra aquele puto que decidiu amanhecer pra duas chatices de dois filmes que não quero necessário, não quero nem fazer nenhum.
É, não devia ter tido nenhum e resolveram fazer dois. Bom, fechando... De 1 a 10, como o John perguntou, que nota vocês dão?
8. Eu sou bem moda.
6 pra passar de ano só, meu velho.
Eu dou 7, porque teve muito erro, mas também não foi tão terrível. Você
dá 7 que a média na sua escola é 7.
A minha média é 7.
Na minha era 6, então tô deixando passar de ano.
É, eu tô com a Dani, vou dar um 7 pro filme também.
Eu queria dar 10, porque eu amei o filme, mas como cortaram a parte da perna, 9,5.
Como não cortaram a
como
perna?
Como não cortaram a perna?
Como não cortaram a perna, 9,5. Eu corto essa parte.
A gente corta a perna dele e tá tudo resolvido.
9,5.
I think I am the son of Poseidon. Tá, indo pro que tava todo mundo coçando a língua para falar mal, o veneno escorrendo aqui do lado. Percy Jackson.
Puta,
eu não li o livro.
Só tem um comentário pra fazer sobre Percy Jackson. Percy Brosnan tá lá, cara, o 007. Não pode ser ruim.
Não, tem como ser ruim mesmo com ele. Esse é o problema. O elenco de Percy Jackson é maravilhoso. E eles conseguiram fazer um filme tão ruim que você consegue fechar o olho pro elenco.
Cara, até dó. Eu assisti As Vantagens de Ser Invisível e eu me obriguei a assistir o Percy Jackson, porque o Logan Lerman é um puta ator. Mas quando eu assisti o filme, cara, eu disse assim, ó, nunca mais. Não assisti nem esse novo ainda.
Não, o novo tá péssimo igual. Tem... Não tá tão ruim quanto o primeiro, porque pelo menos eles tentaram seguir a história.
Sinceramente, pelo trailer que eu vi, o filme não parece ser ruim, mas eu não li e não vi também.
Então, o problema de Percy Jackson, pra mim, sempre foi esse. Eu li depois de assistir. E o filme, pra mim, era bom. Quando eu fui ler, eu falei, nossa, esse é o pior filme que eu já vi na vida, porque ele não tem nada a ver com a história.
A história não tem nada a ver. Uma coisa que não tem quase... Tem pouca importância no livro, que são as pérolas, eles botam como algo principal, é o objetivo deles.
Eles não... No livro, eles pegam aquela pérola em um momento onde ele tá falando lá embaixo da água com uma mulher que entregou a pérola pra ele.
Isso.
Dá o quê? 3 linhas pra ele conseguir essas pérolas. E ninguém nem lembra dessas pérolas no decorrer do livro. Só no fim, quando ele precisa pra sair de lá. Ao todo, no livro inteiro, não tem um parágrafo com a importância dessas pérolas. E no filme, o cara resolveu chegar e falar, eu vou colocar uma busca pelas pérolas. Pegar a coisa mais insignificante que teve no livro inteiro e vou fazer o filme inteiro baseado nisso.
Outra coisa que faltou foi o Ares. Um baita erro desse tirar o Ares. Era um dos melhores personagens do livro.
Sim, e colocaram a mulher dele que não aparecia em lugar nenhum no livro inteiro. Aliás, até hoje eu não vi a mulher.
Uma turma, coitada, decadência total naquela medusa.
Total, que horrorosa. Também foi mal feita perto do livro, porque a medusa era muito mais...
A tia M.
É, ela era bem mais assim... Ai, fugiu a palavra, ela era mais... Ela tinha mais artimanha. Ela foi toda espertinha e era numa velhota, né?
É, e ali ela já aparece nada, correndo atrás de uma mulher com um raibã preto, parece um besouro. I think
I am the son of Poseidon. Outra coisa que eu achei que no filme eles fizeram muito mal foi porque no livro você começa a ler pra um pouquinho assim, pelo meio do começo, por assim dizer, você descobre.
Meio do começo!
É porque não chega a ser no meio do livro, mas é aquele pedacinho entre o começo e o meio, vai.
Tá, você descobre lá no meio do começo.
Você descobre quem é o Percy Jackson, você fica curiosa de querer saber quem é o pai. Por que que ele tava ali? Ele era filho de quem? O que que ele tinha? E no livro eles te jogam isso logo no começo.
Na sua cara.
No filme. Na cara. Na cara, assim. Você não tem um segundo de mistério.
Tá, eu não li o livro. Eu não gostei do filme, porque eu achei muito corrido. Eu achei que as informações foram jogadas muito na frente, assim, muito... Tipo, eu sou isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu já tô fazendo, e eu já fiz, entendeu?
É uma definição.
Mas foi assim que aconteceu, né?
E isso é porque eu não li também, né? Eu não sei como é no livro. Dizem que é superior, mil, mas essa é a impressão que eu tive.
Então, o livro, ele é muito bom, o livro te prende, você fica curioso pra ver o que vai acontecer, você fica ali meio desesperado, você lê o livro assim maravilhosamente fácil, é que nem Jogos Vorazes, você lê muito bem. Você vai fluindo a leitura. Agora o filme, ele exatamente, ele te dá todas as informações na cara e ele nem te dá metade das informações do livro. I think I am
the son of Poseidon. Ah, outra coisa, no livro eles têm 12 anos. No filme eles têm o quê? 20?
Ele tem 16 no filme, se não me engano.
Não, mas o Logan não tem cara de velho nunca também, né? Não envelhece nunca, ele bebeu da água da árvore do lavinho.
É, mas não tem cara de 12 anos, né?
É, cara de 12 anos não tem, mas
não, mas eles passam que ele tem 16 anos, 15, 16 anos no filme. Pois é, eles nem tentaram mentir que ele tinha 12.
Aí perde um pouquinho da magia. I think I am the son of Poseidon. Outra coisa, dizem que ele é meio plagiado em Harry Potter, ele tem bastante coisa a ver, né?
Tem e não tem, né? Porque tudo agora é baseado em Harry Potter. Todo mundo fala que qualquer coisa que tenha, qualquer tipo de mitologia, qualquer coisa de magia é baseada em Harry Potter.
Mas pensa comigo, Harry Potter são quantos os personagens principais? 3?
Não, é a mesma coisa, são 3 personagens principais, são 2 meninos e uma menina de 12 anos,
agora,
tá bom.
Agora olha só, vou te dizer uma coisa pra ver se tem semelhança. Aquele que não se pode pronunciar o nome. E o que, que acontece no livro? Do Percy Jackson. Não fale os nomes porque eles têm poderes. É,
Eita, eu vejo esse padrão em tudo quanto é livro. Qualquer livro adolescente tem esse padrão.
Aceita o mala da cá.
Pois é. Que livro assim tem? Eles só falam que foi imitação do Harry Potter porque ele foi o que mais fez sucesso. Mas todo livro sempre teve. Se você pode achar livro mais antigo, que sempre teve esse padrão. É um padrão. Parece que agrada as pessoas. Deu certo na primeira vez, eles continuaram. I think I am the
son of Poseidon. Eu gosto do Loma. Eu acho que ele é genial, mas aquele boomer. Eu gosto do meu filme preferido, novo. As vontades de ser invisível. Então eu tô na vibe Logan. Eu gosto dele.
É um puta ator.
Nada contra ele, mas ele fez um filme péssimo, né? Na verdade, nada contra nenhum ator de Percy Jackson. Eu gosto da maioria de lá.
Sabe o que eu acho? Olhando ele atuar no Percy Jackson, eu acho que ele percebeu a merda que ele tava fazendo, porque a cara dele é muito...
Ele tá com cara de sofrido no filme, né?
Ele pensou...
O que eu tô fazendo aqui?
Puta merda, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ter que demitir meu agente.
Tá, então a gente conclui o Percy Jackson, que ele é uma das piores adaptações que existe. Com certeza bate de frente com o Eragon.
Não, pra mim é pior.
Piada.
Aí que tá. Percy Jackson, pra mim, é a pior adaptação que existe. Ponto. O Pedro sempre defendeu que Eragon é pior. Aí a briga é entre...
Eternamente, porque... Eu vou deixar pra hora certa.
Deixa pra hora.
Se eu começar a falar agora, rapaz, não dorme hoje.
Dias falando mal. I think I am the
son of Poseidon. Notinha pro Percy, então, pra terminar?
Nossa, pra mim ele não vale 3.
Nossa, vai reprovar mesmo?
Eu vou reprovar. Nossa senhora, não devia nem ter entrado na escola.
Nem pra recuperação esse vai.
Nem, vai direto repetir de ano. Os dois, inclusive. Eu vou reprovar o primeiro e o segundo. O segundo eu dou um 5 porque eles tentaram fazer a história, mas eles ficaram de birra no filme. Tudo que eles fizeram de certo na história, eles mudaram o personagem que fazia.
Vai ter terceiro?
Vai ter terceiro.
Puta, né?
Quantos livros são?
7. 5.
Nossa senhora, você vai longe, hein?
Vai, isso que é o problema. Um pior do que o outro, em sequência.
A bilheteria fez sucesso?
Não, não fez muito, não.
Então é capaz de não fazerem o segundo filme, porque é que nem Nárnia. Tem aquela coisa de que fala como é fazer, mas no final faz.
Mas eles já tinham falado que não iam fazer o segundo filme desde o primeiro e acabou saindo esse segundo filme. Eu acho que vai acabar, porque o pessoal mesmo assim vai assistir. Quem leu e sabe que é ruim, vai assistir por curiosidade.
Vai na esperança.
Vai na esperança.
Tem gente que gosta de sofrer.
Eu, por exemplo, adoro sofrer, porque eu detesto tudo quanto é adaptação, mas eu tô sempre lá assistindo. Mas acho que só pra falar mal.
Eu não assisto, não vou dar chance pra eles. Me decepcionei demais, partiu meu coração.
Nossa, foi difícil mesmo. Bom, eu fechei com 3 e dei 5 pro segundo, porque ele tentou melhorar a história, mas ainda assim foi terrível.
Pra mim, 0.
Tá vendo? E depois a ruim sou eu.
Ah, é 0, não tem nada de bom no filme.
Não, eu dou 3 porque pelo menos aquela cena que teve no cassino eu achei muito bem feita. Achei muito legal o cassino.
Tá aí, mas no livro eles não impedem eles de saírem do cassino, né?
Não, não impediram, mas o tempo, eles simplesmente se divertiram e perceberam que passava o tempo. Mas não tinha toda aquela história de... Ah, vamos dar os negocinhos pra eles tomarem, boa.
Uma coisa que eu achei que ficou bem feita, mas que me incomodou porque não tinha no livro, foi a Hydra. Ficou bem feita, mas não tinha no livro. Foi uma coisa que eles tiveram que inventar, não sei pra quê.
Então, mas a Hydra tem no segundo livro, e eles tiraram do filme. Foi uma coisa muito desnecessária. Eu também pensava isso, até assistir o segundo. Eu falei, pra que eles colocaram a Hydra, que tava no segundo, no primeiro, e tiraram ela do segundo?
E pra algo nada a ver, tá protegendo a Pérola.
Sim, a Pérola, que tinha no livro, filme.
Um dos erros desse filme é o diretor, é o Chris Columbus, que fez os primeiros Harry Potter, se não me engano, né? Fez o primeiro, foi bom. Fez o segundo, Harry Potter deu uma decaída. Tiveram que tirar ele e botar o Alfonso Cuarón. E
aí ele resolveu estragar outro filme.
Daí ele foi estragar outra franquia.
É. Mas eu gostei do Chris Columbus nos primeiros Harry Potter. Porque é bem a cara mesmo, bem mais infantil. Eu acho que a Harry Potter foi crescendo junto com o personagem. Clima do filme.
Eu gostei do primeiro, mas o segundo decaiu demais a opinião do Harry Potter. Ficou bem fraquinho, bem fraquinho.
O que eu acho que o mais fraco pra mim é o terceiro.
É, ainda assim...
Qual é o terceiro mesmo?
O do lobisomem, que aparece...
Assim.
Eu não gosto do roteiro do A Ordem da Fênix, porque foi o outro roteirista, não foi o Steve Kloves. É
pra mim,
diferente.
Pra mim, um dos melhores, A Ordem da Fênix. E o que eu não gosto é...
É o que eu mais odeio, tanto livro quanto filme, cara.
Dois, eu odeio
o
livro.
Nossa, é muito chato aquele livro. Foi o único que eu fiz força pra terminar de ler.
Vocês vão me xingar, mas eu não gosto do Enigma do Príncipe. Acho muito.
É o melhor livro.
Eu não gosto do livro, Enigma do Príncipe. É o pior.
O Enigma pra mim é o melhor livro. E o melhor filme.
Meu, a pessoa tá meio do contra aqui, eu acho. Por nada, não. Bom, concluindo o Percy Jackson, porque a gente deixou o Harry Potter pra outro podcast, pelo jeito tem assunto, qual a nota de vocês?
Eu não posso dar porque eu não li nem assisti, um dia eu faço
dá nota
isso.
Baixa, passa de ano então, só pra ele se sentir.
Vou passar todo mundo de ano, 6 então.
Eu só vi o filme, só o primeiro, ainda não assisti o segundo, eu vou dar 4.
Interessante é isso, eu achei que o filme fosse bom pra quem não tivesse lido e mesmo quem não leu não gosta do filme.
É muito ruim, né? Não tem condição.
É ruim demais, não tem nem condição. Everton, sua nota.
Eu não assisti o filme nem li o livro.
Passa de ano também, então.
Tamo junto aí, valeu, cara.
Não passa.
Nem marca seu tempo.
Não passa, não.
Vou dar 6.
Não, leia, pelo menos.
Não vai passar da média, relaxa.
A média da minha escala era 6.
O da Dani é 7.
Então sim, mas teve duas notas 6, uma 3, uma 4 e um 0.
Fizeram tudo pro inferno.
Cara, por favor.
Os fãs de Percy Jackson mandaram tudo pro inferno.
Meu, os fãs de Percy Jackson não gostaram desse filme, não tem como.
Sempre tem um retardado pra gostar. Não ofensa se os retardados estão ouvindo.
Pois é, eu tô pensando tanto de gente que vai cair em cima da gente depois falando que a gente chamou de retardado, mas tudo bem.
Rick Riordan podia processar os caras que fizeram o filme, né? Coitado, é pejorado.
Eu teria processado. Meu, o Rick Riordan deve ter ficado em depressão profunda durante meses depois de assistir esse filme.
Se eu escrevo o livro, eu choro em casa.
Certeza.
My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City.
Bom, próximo top. Tá aí um que vai ser interessante. Eu Sou a Lenda.
Eu só assisti o do Smith, cara.
Então, eu acho que na realidade só eu e o John fomos assistir os outros dois, né? Mais alguém assistiu os outros dois que tinha?
Não.
Não.
Vocês não sabem nem que ele existe, né?
Não.
Eu nem sabia que era livro.
Nossa, eu achei que eu tava por fora, mas você ganhou.
Eu assisti só o do Will Smith e eu nem lembro.
Eu assisti os três e o final alternativo do último.
Nossa, eu achei o final alternativo pior do que o original.
O filme do Will Smith é ele sozinho, atuando com ele mesmo, e um cachorro.
O filme do Will Smith é o que todo mundo fala, é a história de um cara feliz com seu cachorro até chegar uma mulher e estragar tudo.
Comeu bacon.
Comeu bacon.
Alice Braga.
Ah, ali eu expulsava da casa. Expulsava.
Ela mesmo, comeu o bacon dele, velho. Mó sacanagem.
Então, o livro de 1900 e lá vai pedrada, velho pra caramba, teve 500 adaptações, uma pior que a outra, e nenhuma tem nada a ver com o livro.
E nenhuma termina igual ao livro, nenhuma segue a ideia original do livro. A melhor adaptação que teve dele foi a primeira feita, que foi em 54, né?
Brilhantemente traduzida pro Brasil como Mortos que Matam.
Linda a tradução. Nossa, trabalho perfeito da tradução.
Até porque...
Cara, poucas vezes...
Não, o nome do filme em inglês é o último homem da Terra. Aí o cara que tava no Brasil leu e disse, como é que eles vão traduzir isso pro Brasil?
Aí foi, ah, vai assim mesmo. É, vai assim. Próximo filme.
Sobre o que é o filme? Ah, uns mortos que matam outros. Ah, tá, mortos que matam, então.
Resident Evil, os mortos que matam. É a mesma coisa. Não,
o primeiro... eu adoro, você comentou, mas eu adoro esse tipo de filme, quando os caras resolvem traduzir aqui pro Brasil, que eles colocam um complemento no título, manja.
Ai, são ótimos os complementos, né? Não tem nada a ver. E eles colocaram um complemento
de gênio. De gênio.
O melhor é a missão, sempre.
Qual que é?
Tipo, toda continuação, tipo, Rambo 2, a missão.
Ah, sim. É, sempre tem uma missão no segundo.
É porque o primeiro não era uma missão, né?
É, o primeiro era só praia era rock, e bebida.
Passatempo.
É a missão, ou a missão ou o retorno?
O retorno,
é sempre o retorno.
Um filme que deu briga por isso foi o Capitão América. O primeiro é o primeiro Vingador e o segundo nos Estados Unidos é o Winter
Soldier. O retorno do primeiro Vingador,
eles queriam botar a Tingar, tanto que eles botaram o Soldado Invernal.
Pelo amor de Deus, né, gente? Criatividade mandou lembrança. Então, esse livro eu achei interessante porque, assim, o livro ele é pequenininho.
Sim, bem rápido, eu li no PC, eu odeio ler coisa no PC.
Pois é, eu também, foi um dos únicos que eu consegui ler no PC. Pedindo.
Eu não vou nem dizer que eu li Crepúsculo 4 no PC.
Por favor, se mata, cara.
Um herói,
velho. Nossa.
Você sofreu dobrado.
Não, sei, nem sei se você é um herói, se você é doente ou algo do gênero.
E eu achei interessante porque o filme Preto e Branco deu um pau no filme de 2007. Simples assim. Ele seguiu, ele deu uma seguida na história muito melhor. É lógico que cagou no fim, como todos, porque eles resolveram fazer isso desde o começo. E eles não gostaram do fim do livro, eu acho, e falaram, vamos mudar tudo. Mas ele foi muito bom, foi muito bom. E você assiste os três, o de 71 você não assiste, The Omega Man você não assiste. Eu sofri pra chegar até o fim do filme.
No livro, o cara, ele não é um doutor, ele é só um cara que sobrou. E os outros,
então,
os filmes
em todos,
eles decidiram botar o cara como um doutor.
Mas eu acho que eu até entendo isso.
Do Smith, não... que ele... eu não lembro direito que ele
era um pesquisador também. Eu não... Em todos, ele era um pesquisador, ele era genético, ele era biólogo, ele era alguma coisa que mexia com isso.
O Will Smith, como ele é o fodão das galáxias, ele é o doutor e é o general do exército ainda.
Mas
o
Will Smith pode.
Ele pode.
Essa é a questão.
É que na época daquele filme, era a época que ele tava fazendo tudo quanto era filme e ele podia fazer o que ele quisesse.
Pois é, agora ele já não pode mais tanto, coitado. Mas
não, agora ele não é mais tão pintudo que nem naquela época. Não.
Agora ele quer empurrar o filho dele pra goela abaixo.
Aquele filho dele que tem aquela cara de preocupado a vida inteira. Ele tem cara de dor de barriga o tempo todo, velho, sério.
Deixa o menino com os problemas intestinais dele.
Vocês querem uma dica? Sigam o filho dele no Twitter, ele fica filosofando, parece minha avó.
Parece minha avó?
Isso é um elogio ou não?
Não, não é um elogio.
Coitado da sua avó, velho, comparada com ele, tá, porque bem? Ele é muito estranho.
Coitado do menino, gente, por favor, não é pra... All bullying.
A família dele, do Will Smith, não é muito normal, que a outra fica batendo cabelo lá.
Tadinha da família do Smith, gente. Então vocês falam de família do Smith, eu lembro do Music Awards.
Ele tem uma menina, uma filha que canta meio que um rap
pois
também.
É.
Então, ela que bate o cabelo, segundo o Igor.
Ah, eu assisti um clipe dela esses dias, aí tipo, começou assim o clipe, falei, nossa, mas esse moleque tá dançando meio que nem mulher. Depois eu vi que era uma menina, velho. Eu juro, eu falei, nossa, que moleque, gente de viado.
Bom, então tá. É, pelo menos era uma menina, né, eu acho que é melhor do que o inverso. Acho, não sei.
Ah, foi preocupante de qualquer jeito.
De qualquer jeito é meio perturbador.
My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City.
Voltando ao filme, posso? Ou vocês ainda querem malhar um pouco mais a família do coitado do Will Smith?
Não, vai sim, vai sim.
Pode ser? Essa história deles colocarem ele como um doutor, eu acho que no filme acaba ficando mais fácil do que mostrar que nem no livro, que ele ficou um tempão só pra tentar pensar que ele podia pesquisar. E que ele não sabia porcaria nenhuma. Como é que eles iam mostrar no filme, sem o filme ficar extremamente longo e cansativo? Não que ele já não seja extremamente longo e cansativo, mas mais longo e cansativo. Ele simplesmente não sabendo nada, indo atrás, indo procurar os livros na biblioteca, aprender a mexer no microscópio.
É verdade.
Que ele não sabia nem isso. Eu acho que é muito mais fácil falar, finge que o cara já sabia e pronto.
É, tanto que no filme, ao invés de pegar livro na biblioteca, ele vai pegar DVD na locadora, mano. Muito
sim, mas em 2007 tudo bem, né? Agora, na época do livro, nem existia. O cara ouvia vitrola.
Uma das melhores partes do filme, inclusive, ele indo buscar os filmes na locadora.
Exatamente, é. Devolvendo em dia pra não pagar multa.
Rebobinado, né? Tipo.
Ah, com certeza.
E outra coisa que eu acho que eles colocaram também em todos os filmes que foi pra mostrar a solidão dele foi aquele rádio procurando gente.
É,
também. Ele nunca procurou uma pessoa. Nunca foi atrás falar num rádio se alguém tivesse por ali, por favor, apareça. E nos três filmes ele faz isso.
Faz isso nos três filmes. Outra coisa que tem diferença é que no livro e no primeiro filme ele não tem o cachorro. Ele encontra o cachorro depois e o cachorro foge dele, né?
E
no...
Sim, o cachorro foge e ele morre uma semana depois. Quando ele consegue trazer o cachorro pra dentro, ele já tava infectado. Agora o último filme...
No filme lá do Smith teve que rolar uma emoção com o cachorro, né?
Teve que rolar a emoção e o sangue milagroso dele, né? Ponto, ele tinha um sangue milagroso, acabou.
Voltando à locadora, deixa eu ver se só eu tenho a mente poluída. Vocês viram em que sessão tava aquele manequim que o Will Smith tava dando em cima?
Eu vi que tinha a sessão pornô atrás do manequim, velho. Eu não entendi por que a sessão pornô ali. Eu acho que era, tipo, mostrar pra ele que ele podia estar assistindo um pornô e sendo feliz sozinho, quem sabe, ao invés de dar em cima de um manequim.
Cara, eu sabia que a Dani tinha percebido isso.
Por que será, né?
Por que será? Tudo bem, vamos deixar. Ah,
logo a Dani, tem um inocente.
Logo a Dani.
O tópico é o filme, me deixa fora.
Ok, tudo bem, vamos lá.
No livro, as mulheres infectadas tentam chavecar ele e no filme não tentam.
É, então, tem o filme de... O primeiro ou o segundo, que era no primeiro, tem isso também, não tem? Das mulheradas fica falando pra ele, ah...
No Smith não tem ele.
No primeiro também não.
Então é no de 71 que tem.
É no do Charlton Heston.
Ele fica lá, ai, vem pra cá, vem pra fora, na maior, e o cara vai lá olhar as mulheres pelo olho mágico dele ali.
No primeiro...
Isso era bem parecido com o livro mesmo.
É, no primeiro quem chama ele é o vizinho dele, né? E o nome dele não é Robert Neville, é Morgan. E daí fica o vizinho dele...
Morgan,
vem aqui fora, Morgan.
Então, eu tava um dia... com
Velha sem atuação, diga-se de passagem.
Ótima atuação de vampiro, né?
Obrigado.
Parabéns, Oscar do vampiro. É pra John. A gente tava discutindo, eu e o John, outro dia, sobre isso. E o John falou que o filme do Eu Sou Além do Último, que é o único que pegou o nome do livro, gostou do título. Pegou o título e ficou com ele.
É porque
não fez mais nada parecido.
Nada igual, nada.
Aí o interessante é que o filme que mais seguiu a história não pegou nem o título e nem o nome do ator principal, do personagem principal. Ele mudou até o nome do personagem, mas a história ficou bem feita.
É, outra coisa.
Então você tem que escolher, ou você faz um nome legal ou você faz uma história boa.
Sim, os dois parece que é meio impossível fazer junto.
Se você fizer um filme assim, explode a Terra, alguma coisa.
Outra coisa que fez o pessoal não gostar muito do filme é que a maioria das pessoas não leu o livro, então todo mundo fica super em depressão quando morre o Will Smith, o que é até compreensível. Mas isso nos livros... Morre. No livro, isso é o alto.
Spoiler!
Spoiler na tua cara, cara. E no livro, isso é o auge do livro, né? A morte dele. Porque ali ele... Sim. Percebe que ele é a lenda.
Bum, né? Então, mas no livro ele morre de um jeito muito legal.
Muito legal.
Agora, em nenhum filme ele morre de um jeito legal desse. Em nenhum filme eles colocam uma civilização de vampiros se erguendo.
No primeiro tem.
Tem, mas ele não morre do mesmo jeito.
É, mas vamos falar do que levou ele pra ruína.
É a mulher estranha e medonha, né?
Eu não quero nem falar. Eu não quero nem falar das primeiras, eu quero falar só da última. Alice Braga com cara de marginal. Eu fiquei com medo dela, se ela chegasse perto de mim, eu expulsava ela da minha casa.
Se chegasse perto de você, você ia abraçar os vampiros e sair de perto dela, né?
Com certeza.
Eu ia esconder o meu bacon, só isso.
Come o bacon, né? Já come tudo de uma vez e pronto.
Cara, ela tava com uma cara de quem ia dar um tiro no Will Smith. Ah, outra coisa, ela não conhecia o Bob Marley. Quem é que não conhece o Bob Marley?
Realmente, quem não conhece o Bob Marley?
Não, e ele fica tentando explicar pra ela, ele fica cantando... Nunca me falar quem...
E ela fica olhando com aquela cara de... O que que tá acontecendo, né?
É, até o cachorro do Will Smith conhecia o Bob Marley e ela não conhecia o Bob Marley.
O cachorro fumava um baseadão ali com o som do Bob Marley. A mulher nunca fumou um baseado, acho que por isso que ela não conhecia.
Não, o cachorro com certeza fumava um baseado, porque pra ele ficar quieto a noite inteira...
Com certeza, né? A recompensa do cachorro por comer os vegetais.
Não, tem a melhor parte do filme é quando ela diz assim, ah, eu sei que tem um lugar seguro. Aí o Smith pergunta ela como é que sabe. Deus me disse. Aí ele olha pra ela.
Bem coisa de brasileiro mesmo, né, velho? Não fode do
padrão. Assim, Deus? Deus? Tipo, o Deus?
É, não, o outro.
Não, não esse.
Não esse, o outro, né?
Disse, não, ele não bem me disse, ela fala, ele me mostrou, mandou um sinal, a pomba. E ele disse,
apareceu Jesus no bolor do meu pão de forma. É coisa de brasileiro, tô falando.
É coisa de brasileiro, né?
Eu gosto de Alice Braga.
Pois é. O único que defendeu ela.
Muito bem, esse é um verdadeiro brasileiro, defendeu a...
Não, eu até
quem que é Alice Braga?
Alice Braga é do... Cidade de Deus?
Não.
Claro,
não.
Porque eu me lembro, tinha muito tempo esse filme.
Enfim, ela fez sim, Cidade de Deus.
Gente, eu lembro só do fim do Cidade de Deus, cara. Ela juro. Fez, sim, ela
fez eu lembro do Meu Nome é Zé Pequeno.
É, lógico.
Eu não gostei muito dela no Elysium.
Ela fez
Aliens
sobre a cegueira.
Ela não fez Aliens vs Predador também? Ou é, né?
Sim, ela fez Predadores.
Isso, isso.
Ó, próximo então, filme que a gente pode falar, isso é sobre a cegueira, se todo mundo lê o livro.
Nossa, esse filme é muito bom, eu achei ele tão bom. Eu não quero nem ler o livro, porque eu vou odiar o filme.
Ó, capaz de você gostar, vai que é uma adaptação que é boa.
Não pois precisa. É, tá aí uma coisa pra colocar na lista mesmo.
Eu preciso ler e assistir, admito.
Eu também.
Nossa, filme muito bom.
Ele é dirigido pelo brasileiro, né? O Padilha ou o Walter Salles?
É o Salles, se eu não me engano.
Walter Salles, né?
My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City.
Resumindo, o melhorzinho dos filmes foi o primeiro e ainda assim todos eles cagaram o fim. Simples assim. Isso que o primeiro cagou o fim, o resto cagou o filme inteiro.
Mas e o final do livro, é bom?
O final do livro
é interessante, ele é bom, ele deu uma ideia bem diferente, ele, não é curado e tudo bonitinho, conto de fadas que nem nos filmes.
Ele resume o título do livro, deixa eu explicar o final do livro. Ele encontra a mulher lá.
Eu não quis falar pra não dar um puta spoiler pra quem quiser ler, mas...
Ah, eu vou dar spoiler porque eu gosto de dar spoiler na cara das pessoas. Tá, aí no final...
Reversão, não gostaria de você.
Ele é capturado.
Ele bem, então, próximo tópico.
Deixa eu falar sério agora. Ele é capturado pelos vampiros que matam os vampiros idiotas. E aí...
Não, então, tem essa no filme, tem que explicar essa parte do livro. O livro, ele não tinha os vampiros apenas. Ele tinha os vampiros que eles chamavam de vivos e os que chamavam de mortos. Os vivos pensavam, isso. E os mortos eram um bando de idiota.
Ok, aí os vampiros vivos capturam ele, matam os vampiros novos, os vampiros mortos, porque os vampiros vivos estão criando uma nova sociedade. E eles acham que o doutor é um maníaco foda, tá matando todo mundo e ele...
Ele é um perigo pra nova sociedade.
Isso, e ele percebe que enquanto ele achava que ele era o único homem, existe uma sociedade inteira e ele é a única lenta.
Resumindo, pra não dizer tanto do fim, né?
Ele virou o cara mal, meu.
Ele virou um maníaco foda.
Virou maníaco.
O Jack Estripador.
Ele Jack Estripador de vampiros.
Os Volturi.
Virou Van Helsing,
verdade. Bom, vale dar nota nesse daí, já que são três?
Pro último, então, que é o mais recente.
É o Will Smith.
Eu dou 7. Eu dou 8. Eu dou 8 porque tem o Will Smith e porque o filme, ele é, mesmo pagando a história do livro, o filme é legalzinho. Não ficou tão ruim. Ele dá a história do cachorro, é legal.
A história do cachorro.
O cachorro é a verdadeira.
Eu achava você mais justo você falar, eu vou dar 8 porque toca Bob Marley, mas 8 por causa do cachorro.
É, porque toca Bob Marley. Na verdade, eu não achei o filme tão ruim em si, mas não tem nada a ver com o livro, simples assim. Mas só isolado ele não é tão ruim. É a história de um cara sozinho na Terra, com o seu cachorro.
E assistindo DVDs.
Dando em cima
e
do manequim.
Paquerando manequins.
Que deprimente.
Eu dou 6 pra passar de ano, porque eu não assisti, eu não li. Quer dizer, eu assisti, mas nem lembro mais.
Filme bom é assim mesmo, a pessoa nem lembra a história.
É. Ah, eu não deixo passar de ano, não. Eu dou 5 por causa do Smith. De verdade. Porque eu gosto. Mas eu achei o filme muito chatinho.
É, eu vou com o Igor e vou dar um 6 pra ele.
Eu vou dar 7,5.
Que específico.
Por quê?
7,25.
Porque é o meio.
Porque ele ficou entre 7 e 8, ué.
Que meio ponto.
Meio ponto de solidariedade pelo Will Smith, entendeu?
É 7 pro cachorro e meio pro Will Smith.
Que isso? Cachorro ganha ponto.
Ah, o cachorro merece, o cachorro trabalha mó bem.
Qual é a raça?
Viu? O cachorro devia ter ganho o Oscar no lugar da menina chata dos Jogos Vorazes.
Também acho, ele é um pastor alemão.
É um pastor alemão.
Doido pelo pastor alemão, vamos lá. Here's Johnny! Próximo.
Vamos ver.
O Iluminado.
De novo, eu não posso opinar nada.
Esse
Red
é o livro do escritor odiado pelo John. Pelo Não, segundo a apresentação dele.
Agora vocês vão me deixar explicar. Eu não é que eu odeie ele, eu gosto do livro dele. Mas depois que ele deu o final de Lost, eu passei a odiar ele.
Cara, não entre na discussão de Lost agora. Por favor.
Tá bom.
Igor não vai conseguir terminar o podcast.
Eu só li três livros de Stephen King.
Eu gosto do final de Lost.
Caramba!
Nossa, por favor, Igor, você não precisa ficar até o fim do podcast. Pode se retirar agora.
Tomara que acabe sua bateria.
Então, nossa, eu tenho
que foi, gostou?
Eu tenho as minhas explicações.
Sua declaração.
Você se queimou. Você se queimou nessa declaração. A
declaração foi muito mamilos, velho.
Foi polêmica, foi polêmica.
Mamilos, mamilos total.
Mamilos demais.
Eu gosto do desfecho da ilha só. Eu não gosto daquele negócio lá da morte, do paralelo. Ah, eu esqueci das coisas.
Não,
mas eu gosto do desfecho da ilha.
A série tava cagada. Aí...
A série inteira foi cagada.
Não, não fala mal. Aí vem o senhor Stephen King e diz assim, ah, ia ser legal se estivesse tudo morto no purgatório. Aí, os diretores da série que não sabiam o que fazer, disse, ah, legal, vamos fazer que tá todo mundo morto. E aí tava todo mundo morto.
Stephen King cagou no fim, porque a série inteira já estava cagada com um monte de coisa que não tinha explicação. Como é que você vai explicar tudo aquilo? Enfiaram cursos polares ali pra vocês.
É o tipo da coisa. Todo mundo já tinha acertado o que ia ser. E eles não queriam que as pessoas tinham acertado. Então eles foram se enrolando. E no final das contas aconteceu.
Pegaram a coisa mais clichê que podia existir no mundo.
Eu ainda gosto da teoria de que era sonho do cachorro.
É melhor do que realmente. O fim original.
Ah, gente, quando o Jack tá morrendo, que o Vincent se deita do lado dele, eu me acabo de chorar, gente, com aquele cachorro.
Aquele cachorro é muito bom.
Nós temos
ou seja, dota pelo cachorro, melhores atores.
Dou 9 pelo labrador.
9 indicação do Oscar. Melhor cachorro.
Vamos fazer agora um Oscar canino, acho que merece.
Ai, nossa,
ah, Marley, eu tenho que ganhar, velho.
Bingo merece.
Não, Marley. Não...
Beethoven.
Ai,
o Marley vai ganhar.
Marley ganha.
Ele só pode perder pra aquele cara cachorro de sempre ao seu lado.
Nossa. Não, não. Meu, os cachorros tá uma disputa pior do que o Oscar original.
Nova categoria, Oscar canino.
Oscar, eu vou fazer um desse no blog, tá, vamos, gente? Vamos. Vou fazer um Oscar dos cães.
Eu tenho 16 minutos.
Tá, vamos voltar ao filme. Que a gente vai perder o Igor, anyway.
Ok.
É o Iluminado.
O Iluminado. Bom, eu não gostei do filme. Assim, ele é bom. Mas ele podia ter explicado muito melhor o que aconteceu ali. Muito melhor. Ele deixou muita coisa no ar.
O livro é foda pra caramba. Livro, um dos melhores livros que eu já li na minha vida.
Sem dúvida. Só que o filme, que pegou o nome original do livro, que é focado na criança iluminada, quase não mostra criança iluminada. Mostra um pai surtado dando machadada. Ele não mostra criança que tinha o dom e tudo bonitinho, tudo acontecendo.
O filme é do Jack Nicholson total. É o Jack Nicholson que manda.
O filme é sobre a criança?
O filme é sobre a criança, o livro é sobre...
sobre o hotel.
Não é, é e não é, porque na realidade o iluminado remete que é pra criança, porque a criança é iluminada.
Ah, mas o cara também falou que o hotel também é iluminado.
O hotel ele era meio assassino no livro, simples assim. Era tudo que aconteceu ali foi o hotel que mandou fazer. Inclusive. E no livro ele não é, eles deixam bem claro de que não era mais o pai dele que tava ali. Ele meio que foi possuído pelo hotel. Here's Johnny! E é legal, porque no livro você fica vendo e mostra lá cada detalhezinho dos vícios que o pai tinha quando ele era alcoólatra aparecendo de volta. Tipo, ele fica lá enfiando a mão aqui no lábio, que ele cortava o lábio de tanto fazer isso, porque era a mania que ele tinha quando ele bebia. E ele começa a ter todo aquele negócio de ficar nervoso, de ficar assim bem gradativamente. No filme não, no filme acontece meio que, beleza, tá aqui, você vai pirar de qualquer jeito e acabou.
É, e o Stephen King odiou o filme do Kubrick. Uma, porque o Kubrick mudou bastante coisa. E outra, porque o Stephen King falou que o Kubrick era um louco das pedras. Ligava pra ele 3 horas da manhã pra trocar ideia, não deixava ele dormir, ficava ligando pra casa dele, que nem um maníaco.
Mas juntar duas cabeças dessas era só o que daria, né? Porque os dois são fodas.
Os dois são dois malucos também, né? Simples assim.
É. Simples. E aí o Stephen King odiou o filme. Odiou. Tanto que foi fazer um deles depois, né?
Então, mas eu entendo ele ter odiado o filme, porque a explicação final e o cara morrer no final, o cozinheiro morrer no final, foram coisas que simplesmente destruíram a história do livro.
Foi o que mais me deixou sentido, a morte do cozinheiro.
E aí você vai olhar a minissérie que o John fala mal, porque tem 4 horas e meia se você assistir tudo junto, mas é uma minissérie de 1 hora e meia cada episódio. Eu achei muito boa, exatamente porque é do Stephen King e ele fez escrito como era o livro. Teve um monte de coisa desnecessária. Tipo, tem umas conversas longas entre os dois ali, a mãe e o pai. Uma conversa longa que você fala, pra que essa conversa? Mas os personagens têm muito mais a ver, a história tem muito mais a ver e o surto dele tem muito mais a ver. E ele surta de um jeito muito legal e ele vira a coisa no fim. Você vê a cara dele diferente, ele não fica que nem o pai só dando machadada. Ele muda, a expressão dele muda, a cara dele muda, a maquiagem dele muda, tudo muda. E eu achei interessante isso.
É, uma coisa que a gente não pode reclamar é do Jack Nicholson, porque o cara tá...
Não, nunca. Jack Nicholson é o melhor surtado que existe no cinema até hoje.
Eu tenho cara de surtado.
É, ele já é surtado por natureza, né? Acho que por isso que fica tão bom.
É, uma coisa que a gente pode reclamar é as atrizes, as duas. São feias pra caramba, né?
Meu, que mulher feia. Aquela era linda no livro. Aquela mulher ali é só dente. Eu olho pra ela e só vejo dente. Eu falo, meu Deus, é um cavalo no hotel. Por isso que o hotel ficou bravo. Colocaram o cavalo ali dentro.
Coitado, cara.
Desculpa, mas é.
Eu dei uma xingadinha de leve. Tu escrachou a mulher, né?
Meu, ela só tem dente. E ela trabalha mal pra caramba. Ela só grita o filme inteiro.
Ah, me dá uma raiva dela gritando, me dá vontade de dizer assim, mata essa mulher logo, pelo amor de Deus.
Puta, porque eu queria tanto que ela morresse no filme, tanto. Uma coisa que eu achei muito interessante no filme do Stephen King, na minissérie do Stephen King, foi que ele deu uma zoadinha nesse filme. Quando ela sai nesse filme no banheiro, no meio da neve, ela sai pela janela, certo?
Certo.
No meio da neve, que tava a 20, 30 centímetros, você não sai assim do banheiro fácil. E no do Stephen King, ele colocou a janela bloqueada de neve. Eu senti uma leve crítica pela mulher ter simplesmente saído ali da neve, tudo maravilhoso e tudo acontecendo lá fora, sem o mínimo problema de tá nevando.
É. Mas o filme, ela não saiu pela janela.
Ela saiu pela janela do banheiro.
Não, foi o filho.
Foi o filho que saiu, verdade, não foi ela. Mas de qualquer jeito, alguém saiu pela janela.
Ah, porque ele não, ela não chega a sair porque chega o cozinheiro no filme do Kubrick.
Porque chega o cozinheiro, exatamente.
Aí e ele desce.
Não, ela não consegue sair pela janela porque ela não consegue levantar o suficiente pra ela passar.
Isso, mas daí chega o cozinheiro e o Jack Nicholson desce pra matar o cozinheiro.
Ela foge.
E ela foge pela porta.
Sim, mas aí eu achei legal porque ele deu essa crítica. Porque não dá pra você simplesmente sair pela janela na neve, cara. Ela jogou uma criança na neve.
Coitado.
Tipo, super normal. Isso aí, a janela tava inteira bloqueada de neve. Ela tentou cavar um pouco e viu que não dava. Eu achei muito crítica, sabe? Foi uma cutucadinha, no mínimo.
Eu não entendi pra que ter 2 horas e 20 e pouco de filme.
Então, não tem por que ter 2 horas e 20 e pouco de filme mal explicado. Se
pode
tivesse explicado... Podia. E eles podiam ter explicado bonitinho. Em 2 horas e meia, dava pra ter explicado perfeitamente como ele foi virando, ter dando sinaizinhos, ter mostrado direito aquele negócio lá do livro que ele acha, que foi o que deixou ele obcecado, que foi o jeito do hotel fazer ele ficar doidão daquele jeito, mas não, eles preferiram deixar 2 horas e meia, o filme ficou meio cansativo no começo.
É, verdade.
Até ter ação mesmo, o filme é cansativo, até ter o suspense forte.
É, até chegar o Jack Nicholson com o machado, o filme tá meio...
É, e o Jack Nicholson com o machado dura o quê? 20 minutos?
Por aí. Até então, ele ficar parecendo um picolé.
Podia ter explicado melhor nessas 2 horas antes disso.
É, mas eu gosto do filme. Acho o filme bem legal.
Não, o filme é legal. O filme é legal, ele é um suspense bem legal. Você pode assistir sabendo que você vai ficar nervoso com o filme, mas ele não explicou o livro direito.
Então, conclusão, puta filme, péssima adaptação?
Sim, puta filme, péssima adaptação. Fora que eu achei que eles não exploraram o Red Room no filme tão bem.
Red Room.
Here's Johnny!
E eles não precisavam ter mudado os arbustos de animais pelo labirinto. Desnecessário aquilo.
Eu gostei do labirinto.
Gostei. Eu gostei do labirinto, é bem legal, mas os arbustos eram mais legais.
Não, mas eu gostei mais do labirinto. Achei mais legal, achei que deu um suspense a mais.
Deu. Mas eu achava legal os bichos correndo atrás lá.
Notinha, então?
É, eu dou 9 pro filme e dou 7 pra adaptação.
Justo.
Eu dou 9 pro filme.
Pedro vai dar 9 pro filme porque é Stephen King.
É, não interessa. Você tá tentando me manipular.
Não interessa se você assistiu ou não, é Stephen King.
Tá, tudo bem, você tá falando. Ótimo, 9, com louvor.
Com louvor, porque
só
é Stephen King.
Só não dou 10 pra tentar melhorar na próxima.
Eu dou 8 pro filme, 7 pra adaptação.
Olha só, você que gostou tanto do filme deu uma nota mais baixa do que eu. Ah. E o Igor, perdemos o Igor.
Perdemos
ele.
O Igor.
Um minuto de silêncio por ele. I'm going on an adventure! E a gente perdeu o Igor na melhor parte pra ele, porque agora era o Hobbit.
O Hobbit. Grande Hobbit.
O Hobbit, pra mim, é o filme mais controverso do mundo. Porque o livro, ele é maravilhoso. Maravilhoso. E o filme, ele conseguiu fazer um monte de cagada, mas ele colocou, assim, uma ou duas cenas tão perfeitas que você não consegue criticar.
Que assim, ele é... Estou vendo três filmes para um livro só.
Não, isso é muito técnica de conseguir dinheiro desnecessário. Porque dividir um livro daquele tamanho em três filmes e simplesmente não colocar quase nada do livro ali e colocar Senhor dos Anéis no filme inteiro foi muito desnecessário.
É que, na verdade, os caras estão realmente querendo ganhar muito dinheiro. O filme quase não saiu por falta de dinheiro. Agora eles querem arrancar o couro da galera, né?
Sim.
O Senhor dos Anéis já era pra ter sido um filme só. Aí quando o Peter Jackson apresentou pros produtores, eles falaram, não, vamos fazer um filme pra cada livro, então. Viram que deram certo? Eles tinham que ganhar um dinheiro a mais com o Hobbit.
Tá bom, mas acontece que se você olhar pela lógica, lógico que ninguém seguiu isso, porque eles quiseram dinheiro, todo mundo sabe, mas você olha ali, o tamanho do Senhor dos Anéis, cada livro do Senhor dos Anéis tem 200 páginas a mais do que o Hobbit.
Isso.
Cada
não.
Livro.
Um filme pra cada livro do Senhor dos Anéis eu acho justificável. Três Agora... filmes pra um livro do Hobbit...
É simplesmente dinheiro. Aí o que eles fizeram para contornar a situação? Já que nós vamos dividir em três, vamos enfiar Senhor dos Anéis até o pessoal dizer chega no filme. Só que eles tiraram tudo do Hobbit. Se você olhar ali, o que teve do Hobbit? 10 páginas do livro apareceram no filme. Teve nada, foi só a cena do anel e a cena que eles saem. Porque depois eles deixaram o Bilbo ali um senhor guerreiro, que ele nunca foi um senhor guerreiro, ele nunca ia pegar e peitar lá as aves, do jeito que ele peitou lá no filme. E ponto, o resto é tudo Senhor dos Anéis. I'm going on an adventure!
Como filme ele até funciona, como filme ele é um filme bonzinho.
Sim, eu ouvi o argumento uma vez, que eu achei até que muito válido, de que quem assiste esse filme são os fãs do Senhor dos Anéis. Os fãs do Senhor dos Anéis querem ver mais Senhor dos Anéis.
É que passou um bom tempo sem, né, então qualquer coisa que eles mandassem o pessoal ia assistir.
É, mas eu acho que o Hobbit sozinho tem uma história muito boa pra fazer um filme, não precisava enfiar Senhor dos Anéis ali.
É, aí que tá, é só dinheiro, né?
Só dinheiro, foi só pelo dinheiro. Dividir em três filmes e enfiar um monte de Senhor dos Anéis. Mas até aí, não é tão irritante pra mim. O fato que mais me irritou foi o Bilbo Valentão que eles colocaram no filme.
É, o Bilbo Schwarzenegger total, né?
É, o Bilbo Rambo. Vou lá. Não, sem condições. É sem condições aqui.
É, ele é bem machão no filme mesmo, né?
No livro é um cagão.
É um cagão.
E eu acho que não precisava, porque ele é cagão desde que nasceu até a hora de morrer, o Bilbo. Não tem explicação ele ter ficado valentão em algum momento.
Ele é um hobbit, ele não tem como ser valentão, né?
É, mas ainda no Senhor dos Anéis, os hobbits que vão no Senhor dos Anéis, o Sam, principalmente, ele é um valentãozinho. Ele é metido a valentão o tempo inteiro.
É um valentão naquelas, né?
É, um valentão de hobbit, né? Que é um cagão de qualquer jeito, mas um pouco menos. Mas o Bilbo nunca foi, ele sempre foi o mais cagão que existiu. E ele é muito valentão no filme. I'm going on an adventure! Uma coisa que me chateou quando eu fui assistir o filme foi que eu fui seca para ver os anões cantando.
Não.
Eu falei, nossa, tô muito afim de ver todas aquelas músicas. Eles colocaram um tequinho no começo e nunca mais cantaram.
Certo?
Posso ser sincero? Posso ser muito sincero?
Pode.
Toda vez que eu tô lendo um livro e tem música, eu pulo.
Eu também. Com certeza.
Eu também.
Cara, não. Eu acho que... Acho que a única música que eu li inteira até hoje foi o Chapéu Seletor cantando no primeiro Harry Potter. O resto...
Não, eu leio a música muito... Não tem como, não tem como. Senhor dos Anéis, se você pular a música, você perde a explicação inteira, porque eles explicam em versos a história.
Você pula metade do livro. Porque...
É, você não lê o livro, nada do livro.
Eu não consigo, por causa que eu não consigo, não sei o ritmo da música. Daí.
Eu leio.
Ah, é, e sem contar que essas traduções, eu não confio nem muito em tradução de livro pra essas musiquinhas aí, viu? Porque é muito ruim.
Não, mas aí que tá.
Perde tudo quando não. Você passa o português, né? Não. Então fica uma porcaria.
Não tem como, eu fico tentando cantar as músicas, não tem como você
cantar. Não, eu nem tento cantar, eu leio como um verso. Ah, eu nem tento imaginar. Não, mas não tem como, você não vai inventar um ritmo. Você vai pegar, eu vou pegar um violão e inventar uma música aqui pra poder ler o livro.
Oh, lógico, inventou.
mínimo, é o mínimo.
É o mínimo que você pode fazer pra terminar o livro.
Tinha que vir com a cifra da música.
Tinha que vir com o CDzinho de áudio, assim, de pessoas cantando a música.
Pode ser, pode
Vou
ser.
Vou escrever um livro assim agora, com o CD junto com a música. Baixe as músicas no iTunes.
Erro do Sr. Tolkien, não botou a cifra.
Não botou a cifra. Mas aí que tá, é exatamente esse o ponto. Você lê o livro tendo milhões de musiquinhas que você não entende a musiquinha, porque você não tem um ritmo. Aí quando sai o filme, você fala, opa, eu vou ver as músicas, vai ter um ritmo, eu vou entender aquela parte direitinho com o ritmo. E os caras não colocam.
Graças a Deus.
Nossa,
eu odeio. É.
Filme já é longo, imagina se você for botar a música ainda.
Mas a música não é muito grande.
Não, aí os anões eram mó legais.
Não o filme.
Não, os anões cantavam umas musiquinhas muito legais.
Não, aí ia virar filme animação da Disney daí, musiquinha no meio. É,
hein? Ué, a animação da Disney tem o quê? Anões cantando. O Hobbit também tinha anões cantando.
Ah, tá, agora o Gandalf virou a Branca de Neve.
Ai, que fofa.
É por isso que eu nasci a Branca de Neve.
Ah, vocês são muito chatos, velho. Não interessa, você tá adaptando um negócio que tem música.
Então, de Jogos Vorazes, a música foi lançada junto com o CD. A Katniss cantou pouco no filme, mas não tem a música inteira no CD.
Então, é justo. Pô,
tem
tá
música
lá.
No Jogos Vorazes?
Você pulou. Caramba. A música dos Jogos Vorazes também?
Eu pulei todas as músicas, desde a música do Chapéu Seletor no Harry Potter.
Como pular Deep in the Meadow ou... Não sei como é o nome da música em português, The Hanging Tree?
Tudo inédito pra mim, viu? Porque...
A pessoa quando fala que pula a música, ela pula a música, você música. Não tá entendendo.
Eu pulei todas as músicas do Eragon, pulei todas as músicas do...
Tem música em Eragon?
Tem, cara.
Olha como eu lembro do livro.
Isso é tipo...
Todo livro, tipo, que passa nas histórias mais antigas, sim, tem música.
É fórmula
que era que as pessoas faziam, né? Elas cantavam.
Era um pop, tinha que fazer.
Tá, então tá aí uma boa ideia. Então, vamos fazer um CD do Hobbit com as músicas dos anões. Quem quiser ouvir as músicas dos anões...
Tá aí uma boa ideia. Não façam mais músicas nos livros. Você perde seu tempo e a maioria das pessoas não lê. Tá vendo?
Não.
A maioria
não.
É chato, não lê.
Dica pros
vamos
escritores.
Vamos dar essa dica pros escritores. Para de perder seu tempo compondo.
É que enche página. Faz parecer livro maior.
É, fica... Pega a página inteira pra fazer uma...
Encher página, faz que nem Lua Nova. Escreve uma página só escrito o nome do mês. Pronto, velho. Encheu página pra caramba.
A referência pra fazer um livro bom. Pega o pior livro que existe e se baseia nele.
Não, isso aí é pra encher página. Ou faz que nem o Diário da Princesa. Tipo, tem uma página desse tipo... Ah, aula de não sei o que, nada. Pronto, mudou de página.
Velho, põe figura, mano.
Isso, desenho. Eu vejo mapas, mapas eu vejo nos livros. Pronto.
Então tá,
mas
vamos escrever.
Mapa não tá completo, dá raiva.
Ah, eles colocam a parte que você precisa ver no livro, né? Eles não vão colocar o mapa inteiro.
Põe o GPS no livro logo.
Coloca o um mapa assim no meio do livro que você tem que abrir assim um monte de folha.
Nossa, aqueles dobrados, né? Ah, você abre e dá um puta mapa mundi na sua cara.
Coloca o link do Google Maps.
É, pode ser. I'm going on an adventure!
Tá bom, então. Mais mapas e menos músicas, entendi.
Ou mais músicas e menos...
Nenhuma música! Você não tá entendendo? Não são menos. Nenhuma, por favor.
Ou muitas músicas, porque os escritores são foda e ricos pra caramba.
E eles tão nem aí pra gente.
Eles não tão nem aí, porque vocês querem pular ou não. Pule, se você não quer ler.
O livro é deles.
Contanto que você compre o livro, ele tá nem aí que você faz com o livro.
É, você quer pular a música, não quer pular a música,
você... Faça o que você quiser. É que nem no cinema, cara. O filme ficou uma merda e você comprou a entrada, mas não conseguiu terminar de assistir. Dane-se, você comprou.
Agora, uma das polêmicas do filme agora, vamos ver se alguém me explica. Por que que as águias não deixaram ele na montanha dos anão já?
Pra aumentar a história.
Pra preparar pro próximo já, cara.
Pra enrolar.
Cara.
Pra mim, a pior parte dessa cena é por que que o Bilbo foi sentadinho, bonitinho, ao invés de ir agarrado na perna do outro reclamando. Meu, aquela foi a melhor... foi a melhor parte do livro, cara. Ele indo lá agarrado no outro anão, o anão reclamando da dor, ele reclamando da dor de embaixo, um ali, e foram horas, assim, reclamando.
Imagina o resto do livro, se essa foi a melhor parte.
Ah, é engraçadão no livro, cara. Você vê o anão reclamando até... Eles não reclamam no filme, os anões são muito bonzinhos no filme.
Ah, o livro tem 300 páginas e a parte favorita da Dani é o Bilbo agarrado na perna do anão.
Não, não, a minha parte favorita é quando ele inventa os negócios do barril.
A minha parte favorita do livro é a parte que eles estão na floresta lá, meu. E é uma das únicas coisas que eu lembro até hoje.
É a minha parte favorita do livro é o que eu lembro, ponto.
É, não, mas aqui a parte da floresta eu sentia claustrofobia de ler, cara. Eu ficava em pânico e não acabava.
A Floresta das Aranhas?
É.
Pelo amor, a pior parte do livro pra mim.
Eu sabia que você não ia curtir muito.
Algum adendo a mais?
Não. Eu só tô... Mas apesar de tudo, eu tô ansiosa pelo segundo filme.
Eu também. Tem a mulher do Lost agora, hein?
E Benedict Cumberbatch fazendo o dragão, cara.
Olha só.
Mas eu sei que eu vou me decepcionar do mesmo jeito que eu me decepcionei com o primeiro.
Provavelmente, bem provável.
Teve algum que você não decepcionou?
O Lado Bom da Vida, ele foi melhor do que o livro.
Você acha?
E eu achei o livro ruim, imagino... Achei o filme ruim, imagino o livro, então.
Porque o livro, nossa, ele senhora. É... Não, o livro, ele tem... Eles colocaram umas partes divertidas no filme que não tem no livro, e no livro ele é basicamente o jogo dos jogos de beisebol do Caruma 4 que eles iam. Muitas partes dele.
Eu curti o filme mais pelo Bradley Cooper do que pela história mesmo, porque o cara é muito bom ator, ele é foda.
Eu achei ele muito legal naquele filme.
Ele tem a cara de louco já, né?
Tem, ele tem a cara, ele ficou muito perfeito naquele filme.
Ah, e depois de décadas, quando eu assisti aquele filme, eu entendi porque no Subrogatório o cara tava com um saco de lixo no corpo.
Aí você entendeu, eu falei pra você que era dali que ele usava o saco de lixo.
Levou muito tempo pra entender aquilo. E pera, quando eu vi, eu falei, ah, agora entendi. E eu lembrei de você, porque você me explicou aquela vez.
Ele usava um saco de lixo pra correr. Eu ficava imaginando o cara na rua com um saco de lixo correndo. É muito bonito isso, né, gente? Lindo demais.
E tem fashion.
Oh!
Última moda em Paris.
No Brasil, então, com esse calorzinho, perfeito.
Você sai da corrida direto pra UTI, velho.
Bom, mais algum comentário sobre o Hobbit ou não? Só eu que quis reclamar do filme mesmo e boa.
Não, depois do seu comentário sobre a melhor parte do livro, a gente pode encerrar.
Cara, era engraçado. Você nem lembra do livro. Fica na sua.
Eu não lembro mesmo.
Eu achei muito engraçado eles reclamando.
Eu tinha literalmente 15 anos quando eu li. 10 anos já.
Velho.
Cara, isso aí tu vê a diferença da cultura. Se nos Estados Unidos o pessoal é obrigado a ler o Hobbit, aqui a gente é obrigado a ler... Meu, essas pés de laranja lima. Olha a cultura, hein, cara.
Eu não tinha que ler pé de laranja lima.
Eu também não.
Eu tive que ler um monte de livro que eu tive, entre aspas, que eu deveria ter lido, mas eu não...
Deveria, exatamente. Eu li todos os livros que eu tinha que ter lido na escola, depois da escola, mas eu nunca li nenhum na escola.
Nossa, eu não vou ler nem...
Dentro da escola eu só li um Curtiço. E por incrível que pareça, eu li Primo Basílio por vontade própria.
Meu, Primo Basílio é mó legal, cara. Eu gostei desse livro.
Eu não li os livros e uma vez eu fiz uma apresentação sobre um livro que eu não tinha lido. A professora achou a apresentação demais, porque provavelmente ela também não tinha lido o livro.
Acho que nem os professores leem.
Uma vez eu tive que fazer um leve resumo sobre Memórias de um Sargento de Milícias.
Foi o mesmo filme que eu apresentei o livro.
É, eu acho que esse livro inspira, então, porque daí eu inventei uma história nada a ver.
Mas o livro é bom.
De minha autoria, a história, e eu recebi a prova, tipo, que era meio que uma prova, escrito zero, mas parabéns pela criatividade. Valeu.
Nem meio ponto pela criatividade, pô. Nem
podia ter me dado meio, né? E era em grupo ainda, todo mundo
tinha zero. Eu tinha que resumir o livro. Eu resumi ele mais ou menos assim. Ah, é a história de um sargento difícil.
É a história de um sargento de milícias que tem memórias. Ótimo.
Fica contando as suas memórias no livro. Parabéns, tá bom. Muito bom, 10. Pode tentar.
Nossa, essa professora não leu o livro.
Com certeza não.
O cara pegou o título do livro e fez um resumo. Acabou.
Não, não dei nem o trabalho de abrir o livro.
Nem a orelha se leu, né, pra eu poder.
Não sei nem quem escreveu.
Bom. Bom, fechando nota pro Hobbit.
Pro filme 7.
Eu dou 8 pro filme.
Pelo que eu lembro, eu vou dar 8, é.
É. Eu dou 8 pro filme porque ele teve 3 cenas ali que me fizeram empolgar no meio do filme e depois ele desceu tudo de novo. Agora, como adaptação, eu dou 3 pra ele.
Nossa.
Reprove como adaptação, meu filho.
Mas ganhou 3 ainda, né? 0.
É, eu não sou tão ruim, você não dou 0 pra nada.
8, 3, aí faz uma média, quase passa.
Quase passa.
Eu não assisti o filme ainda.
Caramba.
Nossa, Everton, puxa.
Eu baixei, só que eu tenho que assistir sério, eu tenho que ler livro pro vestibular, então... Não.
Mas o Hobbit, cara, você tinha que ter assistido o Hobbit. Quem não assistiu o Hobbit?
2 horas... Uma preguiça.
São 2 horas, uma preguiça, mas eu assisto uma temporada inteira das séries num dia. Mas eu não assisto 2 horas de um filme.
Eu acho Doctor Who, dá licença. Não, e era a quarta temporada, era quarta temporada que eu achei num dia só.
Seu argumento é válido, você ganhou.
Nossa, você conseguiu assistir uma temporada inteira em um dia só?
Vixe, eu faço isso direto.
Mas nem nos meus tempos de maior vício de House na história eu consegui assistir uma temporada num dia só.
Mas você não é um bom exemplo de pessoas que assistem séries não, viu, filho?
Você não é bom criador.
Quantos episódios tinha a temporada?
13.
Ah, vale, vale.
Ah, e justo, né?
Justo. Ah, justo nada.
Ah, eu fazia os meus intensivos de House da hora que eu saía da faculdade até a hora que eu ia dormir, mas não dava tempo de assistir uma temporada.
Uma temporada inteira de uma série não dá pra assistir no dia, são 40 poucos, são 40 e poucos minutos, 24 minutos.
Dá se você tiver o dia inteiro.
Mas...
Breaking Bad.
Quem tem dia inteiro hoje em dia?
Ah, eu peguei um final de semana pra assistir Fringe e eu assisti duas temporadas no final de semana.
Meu Deus, meu Deus. Breaking Bad eu assisti num dia.
Breaking Bad tem 13 também.
Pois é.
Pois é.
Eu assisti Broadchurch num dia.
8 episódios. É, série britânica é bom por isso, né? Tem 6 episódios, 4 episódios.
É bom e é ruim. Tem que esperar mais.
Tem que esperar mais.
All we have is hope that a dragon will be born again and one will rise to lead us to freedom.
Boa parte que alguém queria, desde o começo, falar mal. Acho que eu vou abrir e deixar ele fazendo um monólogo aí já.
O quê? Eu posso falar mal de Aragorn agora?
Agora.
Com aprovação ainda.
Com aprovação, público. Velho. Vai. Você quer que a gente saia e você possa fazer um monólogo do Aragorn, hein?
Vai fundo, você. Vai que é teu.
Não, cara. Aragorn só tem um defeito. Tudo. Tipo, o filme é ruim, os atores são ruins, o figurino é ruim, os cenários são péssimos.
Os efeitos.
Nossa senhora, como a cidade dos caras não lá que aí dentro da montanha é uma favela, mano. Como favela uma dentro favela da dentro da montanha, favela fora. Meu, sério, aquele filme conseguiu reunir tudo que existe de ruim no mundo.
Tem nada que agrade naquele filme.
O título. Nem isso, nem do nome vocês
não
gostaram.
Gosto também, não gosto mais. E o livro, é bom?
O livro, o primeiro é muito bom. O
eu gosto mais do segundo.
O segundo também, não. Não, tipo, eu não acho nenhum. O último eu achei uma bosta. Infelizmente eu odiei o final.
Herança. Herança? Ah, não li ainda. Não li Neighbor Singer.
Ah, boa sorte se você for ler o
esse é o problema. É muito grande o livro.
É muito grande. Pra ter um final bizarro daquele é muito grande.
Especifique em bom nível do que Jogos Vorazes, Percy Jackson, bom.
Eu demorei mais pra ler. Tipo, Eragon li acho que em 3 meses.
Nossa,
caralho. O Dash acho que tem 4. É porque, tipo assim, tem parte do livro que é agitada, eu vou lendo rápido, mas tem parte que fica enrolando. Tipo, ele com aquele elfo no segundo livro. Fica enrolando, rolando. É porque o ânimo.
Ele, o livro, na verdade, é meio uma extensão de Senhor dos Anéis. O universo é meio parecido, né?
Até que lembra, viu? Pra não falar que copia.
É, porque o Senhor dos Anéis...
É porque eu gosto do livro, eu tenho que defender um pouco. Lembra pra não falar que copia.
O Senhor dos Anéis não tem como dizer que nada que seja parecido não seja cópia dele, né? Porque nada foi feito antes dele.
É. O Anel dos Belungos foi feito antes. E foi admitido que ele pegou parte do Anel dos Belungos no livro.
Sim, mas o cara criou um universo inteiro. Ele criou a própria língua ali. Ele pode ter derivado alguma coisa, ele tem esse direito.
É assim, eles só trocaram os orcs por outra raça, não era bom, mas tudo bem. O resto é meio que parecido mesmo.
All we have is hope that a dragon will be born again and one will rise to lead us to freedom.
Basicamente, o universo de Aragorn é assim: os elfos são fodões, os Urgals, que são aqui a outra raça, são meio fodões, mas são meio burros. Os humanos são umas merda. Pronto. Aí você tenta.
Tem os anões.
Ah, os anões são gente boa. Eles são. Eles são melhores que os humanos, pode ter certeza. Porque, meu, se você é um humano, você não vai ganhar na luta de ninguém, não importa o que você faça, a não ser que você tenha um dragão.
Bom, mas quem tem um dragão tem uma bela vantagem, né?
Hã?
O Aragorn não é humano. O primo do Aragorn, ele não é humano.
É, então, ele acho que é o único humano bom do.
E é fodão.
O resto? Nossa senhora, um mais inútil que o outro. Não, pra começo, no filme. O dragão cresce milagrosamente de uma hora pra outra.
Eu fiquei olhando aquilo também.
Ela tá voando, vum, cresci. Beleza, legal. Tipo, ela cê tem deixa, pena já... no livro, no filme. Como assim?
Você já dá uma ideia de que, tipo assim, passou o tempo, mostrando ela voando, acendendo, começou uma passagem de tempo, tá mostrando ele um pouco mais velho, com alguma coisa assim, tipo uma roupa diferente, uma roupa mais acabada, mostrando que passou o tempo, seria melhor, mas, tipo assim, do nada ela cresceu.
É, então, absurdo, né?
Acontece todo dia.
Aí o Bron lá, que é o cara que vai ensinar ele, nossa, ele é horrível.
O cara é um bosta.
Não, vamos analisar que o Aragorn em si é um bosta do começo ao fim do livro.
Ah, total.
Você tem que estar conformado com isso até você acabar o último livro. Nossa, eu me estressava tanto, eu nem sei porque eu lia. Eu passava tanta raiva. Bem...
Por que que eu comecei a ler isso? Por que que eu continuo lendo isso?
Não, mas é que eu terminei o terceiro, não tinha saído o último ainda, né? Eu fiquei na... Nossa, vai acabar. E a ideia inicial do cara, do autor, era terminar no terceiro, né? Se ele tivesse terminado daquele jeito que acabou o terceiro livro, eu ia pessoalmente na casa dele bater nele.
E agora com o quarto, você falou que você não gostou, você bate ou não?
Nossa, não sei, mano. Acho que eu ainda bato nele pelo final.
Você quer o quinto livro?
Não, não tem como. Acabou. Você tá consciente.
Seja, o Aragorn morreu.
Teria sido melhor.
Ou seja, você vai me dizer que o não morreu.
Para de querer dar spoiler, cara, eu com qualquer informação.
Depois vou contar o que aconteceu e daí você vai sentir raiva também.
Gente, que final é esse?
Nossa, foi péssimo, cara. Tipo, eu me senti agredido. Pois passado tanto tempo da minha vida lendo.
Perdi tanto tempo, se fosse um livro pequeno, tudo bem, né?
Eu tenho 800 páginas, alguma coisa assim, eu acho.
Meu Deus.
Foi tempo lendo ali. E eu não queria aceitar que tava chato, não tava conseguindo me conformar. Mas eu fiquei umas duas semanas sem ler, mesmo depois de ter ficado mal ansioso. E o livro, cara, o filme, a adaptação, não existe pior, eu acho. Nem que você falando, ah, Percy Jackson é nada a ver, mas Eragon é muito pior.
Cara, eles mudaram a história do Percy Jackson, eu duvido que seja pior do que o Percy Jackson.
Eragon, no final, ele se machuca, ele fica com ferimento nas costas e tal, que é o gancho pro segundo livro inteiro, praticamente. E eles não colocaram isso no filme, ou seja, desde o começo eles já não estavam botando fé em fazer o segundo, sabe?
Ah, mas até aí não tiraram a perna do Peeta.
Mas era muito importante ele ter se machucado no final. Muito, porque sem isso ele não passa pelo ritual dos elfos do segundo livro e coisas assim, sabe? Que vai fazer ele deixar de ser menos bosta, mas ele nunca vai ser bom.
Menos pior.
Menos pior, é. Eragon é o livro que você passa raiva porque o personagem principal apanha de qualquer mané que for brigar com ele.
Maravilha, o cara é muito bom.
Por isso que eu gosto tanto de ler O Nome do Vento, que é um personagem totalmente ao contrário.
Que vai aparecer aqui depois que vira a série, pode deixar, você pode comentar.
E você tem que
o
ler.
Vai virar série?
Vai virar série.
O Nome do Vento.
Que isso?
Um As livro. Crônicas do Matador do Rei.
Ah, esse mesmo. show.
Mais interessante.
Você me desanimou. Dani, porque você falou que a série vai ser uma bosta. Já tô...
Vai ser uma bosta. A série de adaptação vai ser uma bosta. Under the Dome é criticada até o fim. Eu gosto, mas ela é criticada até o fim.
O Hank do Breaking Bad não tá no Under the Dome?
Tá no Under the Dome. Big Jim.
All we have is hope that a dragon will be born again. And one will rise to lead us to freedom.
Bom, é isso? Já deslanchou pra falar mal do Eragon? Acabou toda aquela...
Ah, eu podia ficar falando mais ainda. Não, mas é muito ruim, cara. Nossa. Foi um dos filmes... Foi um filme que, juro, poucos filmes conseguiram fazer isso comigo. Eu tava assistindo, 100% acordado, uma hora eu olhei e falei, meu, não dá mais. E fui embora.
Eu lanço o desafio aqui.
Chegou no limite de uma hora eu não aguentar mais assistir, de tão ruim que era, cara. Eu tinha acabado de ler o livro, eu lembrava de tudo, né? Foi pior ainda.
É bem pior quando você faz isso mesmo. Eu lanço um desafio, cara. Everton leu Eragon, mas ele não leu Percy Jackson, né, o Leo?
Não.
Não. O John não leu Eragon, certo?
Certo.
Eu não li Eragon, li Percy Jackson também. E o Pedro não leu Percy Jackson. Eu lanço o desafio de ler... Eu vou ler o Eragon e assistir o filme. E o Pedro, pelo menos o Percy Jackson, ele vai ler pra ver.
Eu leio, cara. Eu já quis ler. Então eu leio numa boa.
Eu tenho livro, só tenho tempo.
Eu tenho dó...
De eu tenho os livros do Pedro pra pegar emprestado.
Eu tenho dó de você que vai esforçar a assistir Eragon.
Eu vou e eu quero ver se conseguiu ser pior do que o Percy Jackson. Depois a gente vai voltar e comentar isso num podcast.
Próximo podcast, então, já comentamos.
Não, no próximo não.
Que... O próximo de adaptações.
Muito rápido.
Calma lá. Próximo de adaptações.
É, um próximo de adaptações. Assim que a gente terminar de ler, a gente vai voltar nesse daí pra ver o desafio de qual que foi pior. Porque eu duvido que seja pior do que a história do primeiro Percy Jackson.
Eu duvido também.
Nossa, vocês não sabem o que vocês estão brincando, cara. São forças além do seu entendimento.
São forças sinistras. Cuidado onde você pisa.
Meu, a gente chega no empate. Isso é uma grande porcaria.
Sério.
Não a gente dá. Quer saber qual que é a porcaria maior, essa é a verdade.
Ah, eu acho que Eragon é muito pior, cara.
Aí que tá, você, quem não leu Percy Jackson acha que é o Eragon, quem não leu o Eragon acha que é Percy Jackson. Então vai todo mundo ler e a gente vai lançar esse desafio. Topa?
Eu aceito. Sem dúvida, porque é sério, eu desacredito um filme que seja tão mal feito.
Eu não acho que seja necessário ler o Eragon pra saber que o Percy Jackson é pior, mas vou ler por via das dúvidas.
Não, mas eu vou ser sincero. Eu acho que se vocês que não leram e assistirem Eragon, vocês vão ver que o filme já é ruim, naturalmente.
Não, o filme é horroroso.
Sim, o filme é ruim.
Independente de se ele foi baseado no livro ou não. Mas como filme ele já é ruim, entendeu?
É, ele como ganha nesse ponto, isso é verdade.
Ele é um desastre, cara.
Mas a gente vai julgar a adaptação em si, porque... não tem como alguém falar pra mim que alguma coisa é uma pior adaptação do que o Percy Jackson, que se focou nas pérolas. Não é uma coisa que entrou na minha cabeça.
Não, tudo bem. Eu acho que você até, tipo, mudaram muito o foco da história. É absurdo.
Dane-se posso... se o cara é um semideus. O que importa é a pérola.
Eu nem posso falar tanto do Eragon, porque eu desisti na primeira e na segunda eu assisti meio que não prestando atenção, sabe? Porque eu tava aqui no PC, tava passando, deixei a TV ligada e, boa, eu senti que tinha algo me incomodando no ar.
Tá, então pior, você era vai Eragon. Ter que ler o Percy Jackson, que não é o problema, mas você vai ter que assistir o filme e vai ter que assistir Eragon de novo.
Não? Por que vai, eu faria isso comigo três vezes?
Vai matar o coitado, vai matar o coitado.
Fatality no cara, já era.
Jamais me submeteria a uma coisa dessa três vezes, não dá, não dá.
Tá, então lançado o desafio?
Sim, eu vou ler Percy Jackson então.
Lançado, então. Você tá melhor do que eu, pelo jeito, que tá mais fácil você ler os 5 do Percy Jackson do que eu ler os 5 do Eragon.
São 4, relaxa.
Tá mais fácil você ler os 5 do Percy Jackson do que ler os 4 do Eragon.
É, até porque o último do Eragon tem 800 páginas.
O último do Eragon deve dar os 5 do Percy Jackson junto.
Coitado. E Eragon, o primo dele é fodão e tal, então a história fica dividida, cara. Uma hora você tá lendo o primo, outra hora você tá lendo o Eragon.
É não, e o legal é que essas histórias são sempre assim, né? Eles terminam na melhor parte possível de um. Pra pular pra história do outro.
Exatamente, é assim. Aí daí ele vai lá e vai dar uma retada na cabeça dele. Pronto, vamos pro Eragon tocando uma viola ali ao lado do lago.
O cara tá tirando um cochilo na pedra.
Exatamente.
Novela das nove, né? Novela das nove.
É. Difícil, difícil.
Notinho, então?
Puxado.
Mas vai, o desafio tá lançado.
Nota? Nota? Zero? Não dá. Como filme, um. Como adaptação, menos um.
Primeiro menos que apareceu, gente.
Aê, conseguiu. Esse vai cair de série, meu. Não dá nem pra ficar de recuperação.
Ele não vai nem ficar mais um ano na série, ele vai voltar duas.
Vai voltar, vai voltar.
Aí eu não tenho como dar nota. Eu vou dar uma nota neutra, eu vou votar branco nesse, porque eu nem terminei de assistir o filme.
Tudo bem, quando você lê e você assistir.
Eu volto com a nota.
Sua nota vai ser boa. Você vai ver.
Eu vou dar uma nota pro filme e dar um 3%.
Foi generoso, hein?
Generoso, generoso.
Fiquei 3 como... porque o filme não tem mais de 2 horas.
É. Fiquei comovido por ter dado 0 pro Percy Jackson, vou dar um 3 pro Eragon agora.
Eu dei 3 porque eu gostei do letreiro.
Letreiro é a melhor parte do filme.
Tem filmes que é emocionante quando começa a aparecer o letreiro, viu, gente? Não por nada, não. Os créditos te emocionam.
Nossa, Eragon é tão ruim que se duvidar os créditos aparece com um erro de ortografia, velho. É muito amador.
E Everton, deu?
Eu não dei ainda, deixa eu ver. Eragon. 5,5.
Tem que ter um meio, não sei, não sei, né?
Não, ele tem que quebrar a nota, porque fica mais legal.
É porque não é nem 5, não é nem 6, é 5,5.
Ele não merece um 6, mas ele tem notas a menos do que 5, é justo.
É, 5,5 é tipo, se ele entregar um trabalho, ele passa.
Se ele fizer um resumo do livro junto...
Aí já era, ele passa.
Bom, é isso, encerramos nossos tópicos.
Terminar então, por via das dúvidas, leiam os livros, assistam os filmes. Ou não.
Ou não.
Um foco muito maior em ler o livro do que assistir os filmes.
Porque geralmente.
Não assista Eragon.
Eu geralmente leio.
Nem Percy Jackson.
O livro vai ser melhor que o filme, com certeza, né? Porque tu que tá imaginando. Tu que tá imaginando, não tem como não ser bom pra ti.
Sempre é. O livro sempre é mais complexo. Ele sempre te envolve mais. Não tem como.
Concordo.
Fechou então?
Fechou.
Fui. About a thing.